Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror e terror e coisas sobrenaturais para ouvir antes de dormir ou a hora que você quiser. Eu dei uma mudadinha na cabeça aqui hoje, porque eu sempre aviso para os meus convidados, eu faço uma pergunta, na verdade, eu falo assim, tudo bem eu usar a palavra trevoso e trevosa, porque tem gente que não gosta dessa palavra. Mas quando eu falo de trevoso e trevosa, é porque a gente fala muito de histórias assustadoras, casas assombradas, inclusive o meu convidado está aqui, já deu um conceito ótimo para casa assombrada, que a gente vai falar hoje nesse LendaCast. E o meu convidado de hoje, ele é professor, ele é espiritualista, pelo que eu entendo, ele não tem nenhuma religião, mas ele segue uma espiritualidade, ele vai falar sobre isso, e também é escritor. E ó, a gente marcou esse bate-papo faz muito tempo, a agenda dele tá lotada, saindo daqui eu fiquei sabendo que ele vai direto pra Europa, mas antes de ir pra Europa, a gente vai fazer uma incrível viagem astral nesse LendaCast de hoje. Com vocês, Wagner Borges!
Daniel, que legal tá aqui, tá, parece que você fazer a abertura, parecia o Zé do Caixão, lembra?
Que honra! Que honra aparecer com
cê
ele, sabe?
Você sabe que você fala trevoso e trevosa, muita gente no meio espiritual fala, puxa, isso aí tem uma vibração. Não, a vibração ruim, ela vem da atitude maldosa
com
e
certeza.
Da intenção ruim. Você pega um artista, um personagem de terror, é só um personagem, um estereótipo.
Exatamente.
De um gênero. E a pessoa é excelente.
Exatamente.
E tá cheia de luz.
Eu não faço mal pra ninguém.
E
Wagner,
de repente tem o outro que fala só de luz, tá cheio de treva.
Tá,
então,
nossa, é verdade.
A casa mal assombrada, na verdade, da gente, é a nossa mente, cara.
Eu amei
tá
isso.
Cheia de fantasma, cheia de teia de aranha. Principalmente quando a gente fica nas garras do medo, da ignorância, a gente às vezes passa a temer de coisas naturais e a gente transforma elas em sobrenaturais, que na verdade são naturais e estão mal explicadas.
Exatamente, não tem luz sobre elas, né? A gente precisa jogar luz sobre elas pra gente não ter mais medo, né?
Clarões de consciência para clarear e mostrar que aquilo é natural.
Sim.
E que aquilo faz parte da vida. Porque o pessoal se enrola muito, Daniel. Por exemplo, luz e trevas.
Uhum.
A luz do dia não é do bem e a treva da noite não é do mal.
É o que eu sempre
São
digo.
As polaridades da natureza, o yin e o yang, como os chineses falavam. Agora, a treva da noite é natural, mas a treva dentro da nossa intenção, ela é antinatural, porque é o nosso ego desejando alguma coisa ruim. E é essa treva de dentro que realmente prejudica tudo e acaba escurecendo tudo à nossa volta.
Nossa, Wagner, eu tô vendo que o bate-papo hoje vai ser incrível aqui com a gente. Você falou de yin yang, o pessoal sempre fala que os meus dois gatos são yin yang, porque um é branco e o outro é preto.
Que é o seguinte, é que na cosmogonia chinesa clássica, que surgiu na China antiga, 600 a.C., tinha um grande sábio na China chamado Lao Tse. Na verdade, a pronúncia é Lao Tse. E ele escreveu um grande tratado chamado Tao Te Ching. Eu tenho uma amiga que é de Formosa e ela me corrige. Ela falou, não é Tao Te Ching, é Tao Te Ching.
Tao Te Ching.
É igual você falar assim, aquele produto ali é Xing Ling. Ela fala, não, é Ching Ling.
Ching Ling.
E aí eu tô aprendendo.
Toda
então,
a pronúncia.
Eu vou falar a pronúncia portuguesada. O Tao Te Ching, 600 a.C., trazia a sabedoria de um sábio chamado Lao Tse, falando de uma cosmogonia que depois seria chamada de taoísmo. Porque no Tao Te Ching, o Lao Tse falava de um poder absoluto chamado Tao, que não é um cara lá em cima, mas o poder absoluto na natureza, ou seja, o todo que está em tudo. E falava que o Tao emana a vida e a vida é energia, chamada em chinês de Qi, a força vital. E o Qi se polarizaria em duas polaridades, o Yin e o Yang. O Yang é tudo que é aberto, expansivo. O Yin é tudo que é contraído. Por exemplo, a luz do dia é Yang, a escuridão da noite é Yin.
Entendi.
Aquilo que é seco é Yang, o que é úmido é Yin. Então, muita gente não entendendo polaridade da natureza, achou que o Yang era do bem e o Yin era do mal. Não tinha essa dualidade moral.
Entendi.
Na verdade, são polaridades da natureza. Por exemplo, o céu é aberto, é Yang. A terra é fechada, é Yin.
É Yin.
O genital masculino é para fora, o pênis, ele é Yang. A vagina interna é Yin. Então, no intercurso sexual, se equilibra as energias no Qi. Né? Então, quando você fala o Yin e o Yang, é o preto e o branco, são os dois gatos aqui, alvinegros. Né?
É, alvinegro,
no caso,
total.
Eu sou Botafogo lá no Rio, aqui em São Paulo tem o Santos, tem o Corinthians.
Verdade.
E aí se preto fala o
branco,
preto é Yin, o branco é Yang, no sentido polaridades, contrapontos da natureza.
Ô Wagner, eu sempre pensei nesse sentido de escuro e claro, bem e mal. É, parece que a sociedade, né, isso também é uma pergunta para você, mas parece que é muito mais fácil para a sociedade entender as polaridades como contrapontos, assim.
Como dualidade, como se uma fosse adversária da outra.
Então, assim, a noite é ruim.
Exato, nada
a ver. Vamos dormir, porque eu já ouvi muito, minha avó falava muito isso, né? Não que minha avó seja uma pessoa má, mas ela falava muito. Ó, de noite os espíritos das trevas estão por aí. Vai dormir, sabe? Tem que acordar cedo, na hora que o sol se põe, que a lua chega na casa da gente, é hora de acordar. Porque é muito uma coisa da roça.
Vou te dar um exemplo, Daniel. Imagina que você acorda 4 da manhã e sente uma presença invisível no quarto. Você tá no quarto escuro. É. A tua tendência natural é acender a luz, que bateu o medo.
Claro.
É o medo do desconhecido, natural. Claro. A adrenalina sobe. Aí você acende a luz e vê que não tem nada. Aí você se acalma, a adrenalina baixa. Uhum. Aí você fala, ah, não tem nada, tá tudo bem. Só que tem um detalhe. Se tivesse mesmo uma presença espiritual no quarto, o fato de acender a luz não tira ela.
Não tira.
Porque ela não vem pela escuridão ou pela claridade, os contrapontos da natureza. Uhum. Se tiver algo negativo, vem pela escuridão que encontra nas ideias da pessoa.
Caramba, Wagner, faz total sentido.
Então ela pode estar agora na luz do sol e tá totalmente perturbada espiritualmente por um ser trevoso, né? Que não vai atacá-la à noite ou de dia, vai atacá-la na hora que a mente dela estiver escura.
Na hora que estiver pronta,
exatamente.
Na hora que a mente estiver absorvendo.
Exato.
A mesma, na sintonia.
É isso aí.
E eu sempre me lembro disso da minha avó, porque, por exemplo, eu sempre gostei da noite, sabe? Então eu nunca vi a noite como uma coisa ruim. Eu amo a noite, como também amo o dia. Eu amo o amanhecer, eu amo anoitecer. Então, parece que é muito mais fácil para a sociedade, para as pessoas entenderem esses lados opostos como bem e ruim, né? Eu sempre falo que muita claridade, ela também cega a gente.
Sim, com certeza.
Se você olhar diretamente para o sol, por exemplo, muito claro, seu olho dá um... você enxerga mais nada, né?
E nós precisamos, por exemplo, um dia ensolarado, precisa do período da noite para refrescar.
Com certeza.
Tem animais que são noturnos, outros são diurnos. A natureza, ela é muito sábia, ela funciona nessas polaridades naturais. E o Lao Tse, lá no Tao Te Ching, puxa, durante o dia existe uma atividade, durante a noite existe uma passividade, uma complementa a outra. Uhum. Toda aquela atividade precisa de um repouso. Então,
sim,
a natureza funciona em equilíbrio.
Sempre
com as
equilíbrio.
Polaridades, né? Então é isso que ele chamava de polaridade, que não é essa dicotomia que a gente faz, o dia é bom, a noite é má. Uhum. E também isso muito em função, se a gente olhar o passado da humanidade, olha a Europa antiga, as aldeias na Idade Média, cercada por aquelas florestas grandes da Europa, na época com alcateias de lobos uivando à noite, o medo era grande.
O medo é...
Então, você acendia uma vela, uma lamparina, que era proteção, quer dizer, a luz protege você dos perigos da noite. Então foi criando isso na sociedade, culturalmente, de que a noite oferece o risco. Isso é cultural, vem lá de trás. Mas desde que a humanidade passou a usar energia elétrica para iluminar as coisas, isso deveria ter mudado,
deveria,
né? Esse parâmetro que é antigo.
E se a gente for ver também, por exemplo, nos filmes de terror e horror, né, com os fantasmas, esses fantasmas, esses demônios, né, que são usados para nos dar medo, eles estão escondidos em locais escuros, né? Debaixo da cama. Por que a gente tem medo debaixo da cama?
Mas
né?
isso também é cultural. Quer dizer, aquilo que está oculto, a gente teme porque não entende porque está oculto. O que está na presença da luz, você fala, isso aí eu conheço. E um erro que muita gente comete, para a gente enxergar algo, Daniel, precisa haver reflexão da luz no objeto. Aí o objeto rebate a luz e seus olhos captam os impulsos luminosos. Uhum. Seu cérebro decodifica e fala, tô vendo. Não basta só haver luz, tem que a luz refletir. Então, se você está me vendo, eu rebato luz. Se tivesse um espírito aqui desencarnado, vamos chamar assim,
nossa frente,
a gente não veria com os olhos porque ele não rebate luz.
Verdade.
Então, se você percebesse, não seria pelos olhos, seria pelo chakra da testa, a clarividência. Porque ele não rebate
luz. Um dos chakras daqui, né?
E aí, olha o que acontece, Daniel. Você tá virado para cá. E aí, a porta do teu quarto tá para lá. E aí, você acorda com a sensação que algo entrou lá, algo espiritual. Você vira a cabeça e olha, você não vai ver nada, ele não rebate luz. Então, não adianta virar a cabeça. Então, se eu tô aqui, sinto que entra lá, eu tento mentalmente perceber por clarividência.
Ativo, né?
Porque clarividência. Eu percebo por outra via. E aí é que tá. Ai, mexeu algo, cadê? Você vai ver, não tem nada. Porque não rebate luz. A não ser aqueles casos raros de materializações,
sim,
que são raridade ao longo da história, mas em geral, você não vai ver uma presença extrafísica com os olhos, ela não rebate luz. Se você está percebendo, é por uma via psíquica aqui, o chakra da testa, e para quem está assistindo a gente, nós temos um campo energético em volta do corpo humano, uma aura, que tem centros energéticos por onde a gente capta percepções psíquicas,
tá,
que os hindus antigos chamaram de chakras.
Esses são os chakras,
é,
né? Que são,
que é do alto da cabeça até a base da coluna. Por quê? Nós temos um sistema endócrino de 7 glândulas que produzem hormônios por dentro da corrente sanguínea.
Tá.
Daí o nome grego endô, por dentro. Quer dizer, a glândula pineal no meio da cabeça.
Aqui em cima.
É, no meio. Você puxando uma linha reta, atravessando o cérebro, está embaixo dos hemisférios cerebrais, dos hemisférios do cérebro, bem no meio. E na frente dela está a glândula hipófise, pineal hipófise. Tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais.
Esses são os 7 chakras.
Não, são as 7 glândulas. Então, na região correspondente às 7 glândulas, no campo energético, tem centros energéticos. Por isso se fala de 7 chakras,
sim,
porque eles estão conectados ao sistema glandular. Então, esse chakra daqui está ligado à glândula hipófise. E o chakra coronário ligado à glândula pineal. Esse aqui, o laríngeo, está ligado à tireoide, chakra cardíaco ao timo, chakra umbilical ao pâncreas, o chakra geniturinário às gônadas, e as suprarrenais, quando a energia entra pela base da coluna, pega as suprarrenais em cima dos rins. Então, para cada uma das glândulas, tem um centro energético, um chakra. Como são 7 glândulas, os hindus antigos passaram a falar 7 chakras.
7 chakras. Quando, no último LendaCast, o Luciano Milici, Sete Além, esteve aqui. Ele falou que é um grande fã seu, pediu pra eu te mandar um abraço.
Obrigado.
A gente chegou a falar sobre chakras, né? É chakras ou é chakras?
É, tanto faz. A pronúncia certa é tichakra.
Tichakra.
Mas em português, como transcreve com C-H-A-C-R-A, todo mundo fala chakra.
Chakra, né? Portuguesado,
isso, aportuguesado,
né? E aí eu sempre, quando eu vou ver as representações dos chakras, né? Eu vejo aquela, por exemplo, uma silhueta, né? Eu até vim com uma camiseta.
Você tá com uma camiseta com os yantras dos chakras.
Ah, é? Então, eu vim com essa camiseta aqui, o Wagner, eu comprei em São Tomé das Letras, né? Falam que São Tomé das Letras é ali uma cidade de Minas Gerais muito energizada, né? Acredita-se muito nisso. Depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco. Mas quando a gente vê. Quando eu vejo representações dos chakras, eu vejo sempre uma pessoa, que claro, é uma silhueta de um ET, que eles fizeram uma adaptação de um alienígena, mas é sempre a silhueta de uma pessoa sentada e aí com luzes coloridas.
É o seguinte, como o primeiro povo a mapear o sistema de chakras foi o povo da velha Índia, através do yoga, os yogis sentavam naquela posição de lótus.
Tá,
que
é a perninha cruzada.
Exato, uma posição de equilíbrio bom para meditação.
Boa.
Como eram esses yogis que falavam dos chakras, popularmente ficou associada a figura do chakra com alguém sentado.
Com alguém meditando.
É, porque alguém pode estar meditando em pé ou deitado e os chakras,
claro,
estarem ativos.
Entendi.
Mas ficou esse estereótipo do yogi sentado naquela posição. Então é muito comum você colocar um desenho de alguém sentado assim com 7 centros brilhantes, que é cabeça, testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna.
Eu queria ver com você, porque assim, eu sempre tive muita curiosidade, se dá pra gente passar rapidamente por cada um deles. Eu sei que você,
sim,
já,
claro,
falou. Então o primeiro é aqui.
Vamos assim conceituar melhor.
Tá.
A Terra gira no espaço e o espaço sideral é permeado por energia.
Sim.
E hoje a ciência moderna explica para todos nós que matéria também é energia condensada. Porque, Daniel, antigamente, quando se falava em corpo energético, todo mundo imaginava um corpo espiritual. Hoje nós sabemos que até o material também é energético, porque matéria é energia condensada. Então, no vácuo sideral não existe atmosfera.
Tá.
Em torno do planeta existe uma camada atmosférica. Então, quando a energia cósmica interpenetra a atmosfera da Terra, ela se mistura com um elemento aéreo que lá fora não existe, porque é o vácuo sideral.
Sim.
Então, uma energia cósmica que, quando entra na atmosfera planetária, se agrega aos elementos do planeta. O primeiro é a camada aérea.
Tá.
A mesma energia entra no chão e aqui ela é mais densa, ela é telúrica. Aí você falaria aérea aqui, telúrica ali, quente ali, aquático ali, os 4 elementos. Mas se os 4 elementos são a matéria e matéria é energia, os 4 não passam de um que se condensou em quatro formas.
Tá.
Por isso os hindus falavam em cinco elementos.
Em cinco elementos.
A energia e os quatro. Então, essa energia, quando entra na atmosfera da Terra e o ser humano está na superfície do planeta, ela entra pelo alto da cabeça, de cima para baixo, que são energias do Sol,
entendi,
do céu e do ar. Aí tem um centro energético aberto para cima para captar a energia que vem. Quando essa energia entra, ela vai direto na área cerebral e na glândula pineal.
Boa.
Então é considerado a expansão da consciência, né? Ao mesmo tempo...
Por isso que está aqui em cima da gente, na cabeça.
Ao mesmo tempo, nossos pés estão encaixados na Terra, sobe uma energia mais densa. Então tem um centro na base da coluna com a boca para baixo para captar a energia da Terra.
Como se fosse aquela energia que entra...
Isso! Como se fosse duas polaridades, o que vem do céu e o que vem da Terra.
Tá.
E essas energias se misturam na altura da área cardiorrespiratória. Porque tudo que chega no coração, Daniel, viaja pelo sangue.
Boa,
e
essa região aqui,
né? E aí os hindus falavam assim, por metáfora. Meu pai é o espaço, minha mãe é a Terra. E ambos se casam no salão secreto do meu coração. Significando
aqui,
que o céu e a Terra se misturou no homem. E além disso, você ainda respira, puxando a energia do meio. Então essas energias aqui viajam pela corrente sanguínea e exalam pelos poros, formando um halo energético chamado de aura. Você vê que é fácil explicar isso? Não é tão misterioso como se pensava.
Não é tão misterioso, mas assim, para você chegar... Você está me explicando com tanta excelência que, assim, você explicando se torna fácil, mas é muita coisa, né?
Yeah.
É muita informação,
e
né?
E aí essa energia forma esse campo energético, onde aparece na altura das glândulas 700 energéticos. Um no alto da cabeça, um na testa, que é ligado à visão, que
esse
é o chakra frontal.
Esse tem a ver que a gente fala do terceiro olho?
É o terceiro,
olho.
É uma metáfora, na verdade. Clarividência, a percepção visual, né? E o pensamento aqui linear. Aqui o pensamento universal cósmico.
Tá. Essa. Por isso que eu falei que eu queria passar.
Podemos ir de
cada um. Porque pra mim é muito interessante. Eu sempre ouvi as pessoas falar, precisa alinhar os chakras. Tá desalinhado.
Alinhar os chakras também tem que tirar o mito disso.
É um mito.
Não é que tem um chakra torto pra esquerda e outro pra direita. Você tem que alinhar, não é isso, não. É que você tem dois chakras na cabeça.
Uhum.
Um na garganta, esses três são superiores. Você tem os três de baixo, umbigo, sexo e base da coluna. E o coração no meio.
Entendi.
Então três para cima, três para baixo.
E um
no meio.
Três.
Então o que você precisaria fazer? Alinhar esse sistema que ele tivesse integrado. Que não significa uma direita e uma esquerda, mas está integrado. Meus pensamentos, minhas emoções e minhas energias estão integrados em mim mesmo. Eu sou uno, eu sou um só, não sou alguém fragmentado, eu sou alguém integral. Cabeça, peito e ventre, sou eu.
Tudo
alinhado.
Um só. E o que não é, parece fácil, mas não é tão fácil, porque a gente passa, eu mesmo já passei questões espirituais muito conturbadas, que eu sinto que está tudo desalinhado.
Então falo, é isso
lá.
Que se fala o desalinhamento, não é que tem algo para direita ou esquerda. Está tudo turbulento, zoado.
Está tudo
aí
zoado.
Aí a gente vai harmonizar isso numa forma que você fala, puxa, antes eu não estava confortável comigo mesmo. Engraçado, agora eu estou confortável comigo mesmo. Eu estou gostando de ficar na minha companhia, totalmente integrado, mas não é por egoísmo. É porque eu centrei, descobri alguma coisa legal em mim.
Sim.
E que bacana, agora eu vou até transbordar isso para o mundo.
É o famoso se encontrar, né?
É o autoconhecimento, cara. É isso que é o alinhamento.
Né? E aí essa, eu queria saber mais desse terceiro olho, porque é igual você falou, a gente vai ouvindo muita coisa, né, por aí. Ah, precisa alinhar os chakras, igual você explicou agora, que acaba sendo um mito da maneira que se vê. E eu ouço muito sobre esse terceiro olho. Esse terceiro olho, tem gente que fala que dá para abrir, que dá para fechar, que
não,
a partir dele...
É que isso ficou também no terreno dos mitos
populares.
Isso
também é todos esses mitos, né?
Na Índia, o deus Shiva, senhor das energias, tem um terceiro olho aberto na testa, chama Shiva Netra.
Tá.
Em sânscrito, o olho de Shiva. Então, por exemplo, uma vez uma moça me perguntou lá no meu programa da rádio, Wagner, é verdade que se Shiva abrir o terceiro olho, o universo é destruído? Eu falei, não, você não entendeu nada. Aqui é o olho da consciência. Então, Shiva abre o olho e destrói o teu mundo ilusório, tua matrix.
Ah.
Destrói o mundo das ilusões, te puxando para a realidade.
Vem pra cá,
que é o despertar,
né?
Da consciência.
Boa.
Então, daí vem o mito de terceiro olho, baseado no terceiro olho de Shiva. Então, aqui, chakra frontal, que te dá uma percepção de que o visual não é só o visual, tem algo além.
Eu vejo algo ali, né? Que ninguém vê.
E esse algo você não tá vendo com os olhos, é pelo
chakra.
Então, você fala assim... um olho, dois. Tem um terceiro que vê além, nesse sentido.
Isso é, falando também de maneira mais popular, outra vez até mística. Mística não, né? Nesse do mito que a gente estava falando. É esse olhar, é esse terceiro olho, que é aquela coisa do tipo assim, ó. Puta, essa pessoa não me inspira muita coisa boa.
Isso é aqui, é intuitivo, cara.
É.
E a pessoa, no feeling, parece que uma parte dela percebe além da aparência, da situação, e percebe algo a mais.
Essa coisa do tipo assim, putz, eu acho que eu não vou sair de casa. Aí você não sai, acontece algo.
É esse chakra aqui,
cara. É esse,
cara.
Aqui.
Porque esse aqui é tão aberto pro universo que tudo que abrir aqui tende a transcender.
Transcender.
Enquanto tá. Esse aqui tá focado no mundo, cara, com as coisas do aqui e agora.
Às vezes eu falo muito isso pra mim, Wagner. Eu falo, caramba, eu tinha certeza que eu era isso. Por que que eu fui? Tava me dizendo pra não ir, pra não fazer, pra não tal coisa. Aí você vai lá, quebra a cara. Aí na próxima você dá...
É esse aqui que te dá essa percepção. Caramba. Tá perfeito.
É tão... É engraçado que a gente falando parece uma coisa muito mística, muito fora da realidade. Só que a gente percebe isso na... Eu tenho algumas situações assim que às vezes eu chego num ambiente, eu falo, aqui não tá bom pra mim.
E às vezes é pela percepção da energia do ambiente, que já é a aura inteira. Tipo assim, você entra no ambiente, tá todo mundo bebendo muito. Supõe que você ficou tomando Guaraná lá a noite inteira. Uhum. Você sai dali do barzinho, você tá zonzo sem ter bebido, Daniel. O campo energético de alto teor alcoólico impregnou tua aura. Você sai de lá meio zonzo. E outra, você tem um parceiro ou uma parceira que tá junto com você e a pessoa saiu e voltou alcoolizada.
Tá.
E aí deitou do seu lado e você começa a ficar tonto sem ter tomado. Então, isso vai por energia. Outra coisa, lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci, isso é chamado seca pimenteira. Aqui em São Paulo é dedo cinza. A pessoa aponta o dedo para a planta e fala que plantinha linda, e a planta murcha. Eu já vi isso acontecer várias vezes.
Sim, também já.
Alguma coisa saiu do dedo da pessoa e pegou na planta. Um tipo de energia que deprimiu o campo energético da planta e ela murchou.
O povo chama isso de olho gordo.
Então, aí alguma coisa na energia da pessoa é negativa. E se ela aponta para a planta e a planta murcha, o ser humano é mais sensível que a planta. Se ela aponta para você, pode às vezes nem apontar. Ei, Daniel, só te olhar, você já sente alguma coisa.
Sim, cara. Nossa, como você está bonito hoje. Né? Não, às vezes a pessoa fala que tá bonito e não é a intenção dela.
E tem
que tá
também
bonito, tá
a pessoa do dedo verde, né, Daniel?
Dedo
aquela
verde.
Pessoa, tipo assim, a planta tá murchando, ela coloca a mão e ela cresce de novo. E essa pessoa chega, parece que dá sorte, tudo melhora. Enquanto que a pessoa negativa, ela chega, a luz, falta a luz, você quebra um copo, parece que começa a dar azar.
Verdade.
Muitas vezes é pela energia. E um detalhe importante, esse chakra da testa aqui, às vezes é como um centro energético pulsante. Eu acredito que quem está assistindo a gente, talvez já tenha sentido a sensação, parece ter um coraçãozinho pulsando aqui, cara, às vezes. E aqui é uma placa de osso duro, que é a testa, não tem nada mole para pulsar
aqui.
Não tem
nada, é verdade.
Mas tem um médico legista, ele disseca um cadáver, não acha chakra nenhum, porque os chakras não estão no corpo humano, mas no campo energético interpenetrante da parte espiritual na parte humana. Então, esses chakras são muito reais, mas para percebê-los não dá para ver com a visão, porque eles não rebatem luz nesse plano. Mas um monte de pessoas sentem um monte de coisas na relação desses sete pontos que não tem outra explicação a não ser que haja um centro energético naquela região.
Com certeza. E a gente estava falando agora, eu estava falando, na verdade, de coisas negativas, né? Mas também, igual você falou da pessoa do dedo verde, mas tem coisas positivas também,
né? Sim, essa pessoa... Se ela desenvolve, ela tem um toque de cura, cara.
Que legal.
Né? Enquanto que a outra tem um toque de puxar a energia de alguém.
Mas dá pra melhorar, né?
A pessoa melhora.
Que tá ruim, que tá com o dedo
isso.
Com o outro.
Dá pra melhorar. Porque é o seguinte, a energia acompanha o que a pessoa pensa e sente.
Tá.
Então, a pessoa mudando mentalmente, assim, a postura, a energia muda, cara.
Que
e
bom.
Isso é que tá uma coisa boa. Todo mundo pode reciclar, renovar. E melhorar, e isso que é a grande esperança, mesmo nos momentos que a gente não está legal, de poder mudar, daqui a pouco melhorar. É, sabe aquela música do Frejá, que dizia assim, lá na década de 90, que você fique triste por um dia, mas não pelo, ano,
pelo
inteiro.
Ano inteiro?
Ele tirou esse pedacinho do poeta Vitor Hugo, do século XIX, na França. Uhum. Então, se está mal hoje, amanhã é outro dia, você pode estar melhor. Agora, se você está mal todo dia, aí é a média.
Aí é complicado.
Mas se você está triste um dia, calma, amanhã melhora. Amanhã melhora. Porque essa é a possibilidade nossa de renovar, de mudar alguma coisa.
Eu acho que é nessa mesma música que tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que você ria o ano... Não, que você ria de tudo, mas tudo é desespero.
Mas ria de tudo é desespero.
Né?
Que é uma crítica à ironia. A ironia, ela é ferina, não é a risada sadia.
Sim,
às
sim,
vezes
sim.
Uma risada irônica tripudia sobre o outro.
É.
Que você ria, mas que você não ria de tudo, que aí parece uma hiena, cara. Rindo até da tragédia dos outros.
É isso, rir de tudo é desespero.
Que você ria no sentido saudável da risada de um ser humano feliz.
No momento
diferente
alegre,
da risada sarcástica e irônica de alguém, muitas vezes em cima do defeito do outro.
Nossa, sim. Eu quis parar nesse do terceiro olho, porque, cara, o terceiro olho, esse chakra daqui, ele tem um nome específico?
Chakra frontal.
Frontal.
É assim.
Frontal.
O primeiro livro de chakras que saiu no Ocidente foi em 1926.
Uhum.
Era um autor chamado Charles Webster Leadbeater que lançou o livro O Chakras, que se tornaria uma referência mundial.
Uhum.
Mas isso no Ocidente, porque lá na Índia já existia literatura de chakras
há muito tempo.
Então, como os yogis foram os primeiros a classificar os chakras, eles deram um nome para esses centros, Daniel, em sânscrito. Quando esse autor resolveu publicar um livro em inglês na Inglaterra, ele tinha que converter os nomes para uma linguagem com caracteres latinos. Então,
sim,
por exemplo, na Índia, Sahasrara, o lótus das mil pétalas, ele converteu e chamou chakra coronário.
Coronário, bem...
O frontal na origem, em sânscrito, Ajna, o centro de comando, é transmutado aqui para chakra frontal. Aqui, Vishuddha, o purificador, transformado em chakra laríngeo. Aqui,
laríngeo,
chakra da garganta.
Tá.
Aqui, Anahata, o centro da alma, o invicto, transformado em chakra cardiorrespiratório.
Tá, aqui na região do coração mesmo,
no meio do peito.
No meio do peito.
O chakra umbilical, como a gente chama aqui, é Manipura em sânscrito. Mani é joia, pura cidade. Cidade das joias, chakra umbilical.
Tá, no umbigo mesmo.
No umbigo. No baixo ventre, 4 centímetros abaixo do umbigo, tal Swadhisthana, que é a morada do eu, ou morada
do sol.
Baixo ventre
é o órgão sexual.
Aqui a gente chama de chakra sexual, que na verdade, Daniel, é gênito urinário, não é só sexual. Cuida das vias urinárias, que é função básica.
Básica.
Porque às vezes, por tabu sexual, tem gente que não quer falar desse chakra. E aí, em lugar dele, coloca o chakra do baço aqui à esquerda, porque baço em inglês se chama spleen, daí você fala esplênico.
Uhum.
Quem fala desse chakra é para não falar do chakra sexual, tabu.
Gente, existe até um moralismo nisso.
Existe.
Até. Ah, não vamos falar.
E outra,
falar.
Como esse autor do livro dos chakras, o Leadbeater, era reverendo, e estava na época vitoriana da Inglaterra, ele tinha tabu. Então ele coloca no livro dele, o chakra do baixo ventre é altamente perigoso, vamos mexer com o baço no lugar.
E tudo por uma questão moral mesmo,
moral,
né?
Sendo
da
que
época.
No Oriente ninguém fez essa conversão. Por quê? Não é só sexual, é gênito urinário.
É.
Que alguém fala assim, mas eu não faço sexo. Mas ela precisa urinar.
Ela
função
urinar.
Básica.
O pênis, ele é... Não é, a gente não,
o pênis é a vagina.
O pênis
não
é a vagina.
Não tem como tirar. É anatômico. Você não pode tirar o chakra
o
dali.
O ânus também, né?
É anatômico, da cabeça aos pés. Tem um chakra no baço, como tem na mão. Não é um dos 7. E não tem glândula ligada com ele. E o chakra gênito urinário tem as gônadas. Testículos no homem e ovários na mulher.
Uhum.
Ele é chamado Swadhisthana na Índia. Aqui podemos chamar de chakra sexual gênito urinário. E na base da coluna, é Muladhara, o nome em sânscrito, que é base e fundamento do equilíbrio do corpo. E aí foi chamado de chakra básico. Então os nomes que são usados no Ocidente são a transliteração dos caracteres do sânscrito antigo para os caracteres latinos em inglês.
E eu quero chegar nos outros embaixo, mas eu queria passar também pelos outros. Então a gente teve o primeiro, o segundo, o daqui de cima é...
O chakra coronário.
Coronário.
Energiza cérebro e glândula pineal, expansão da consciência.
Tá.
Chakra frontal. Energiza olhos, a glândula, hipófise, clarividência e intuição.
Aí o próximo é...
Laríngeo.
Laríngeo.
Que é o chakra da garganta. Esse chakra está ligado com a tireoide, que é a glândula de purificação e desintoxicação do sistema, tá? Ele é responsável pela comunicação. Você que é comunicador também,
pra mim...
A fluência da comunicação pega a parte média da respiração, que é laringe e traqueia, e pega também a parte primeira da comida, que é a deglutição.
Por onde der, passa a comida mesmo.
Então, né? Como é uma área intermediária, veja, trabalha com parte da alimentação, parte da respiração e parte das cordas vocais. Quer dizer, tem várias funções.
Várias.
Num médium, Daniel, por onde o espírito acoplado passa mensagem? Pela psicofonia. Então, é a área do chakra da garganta. Todo médium de psicofonia tem o chakra da garganta ampliado.
Eu quero muito falar de psicofonia, vou aproveitar já, porque eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tenho uma vaga memória, ô Wagner, de uma mulher no bairro que, logo que as pessoas morriam, ela era chamada para fazer psicofonia. Eu não sabia que nome era esse. Mas falavam que ela conseguia falar com outras vozes, ou a voz do morto. É isso?
Não, a psicofonia tem várias nuances. Tipo assim, suponho que eu desencarnei.
Tá.
Aí você é um médium e eu venho e envolvo a você energeticamente. Eu não entro no seu corpo.
Sim, você.
Eu falo
você
isso fica, como médium experiente.
Você fica próximo de mim.
É um acoplamento mental e energético, não é uma entrada na carcaça física.
Tá.
Tá? E aí isso altera totalmente o médium que passa a falar com o teor da outra mente. Pode ser com o próprio timbre do médium ou timbre, às vezes, da pessoa.
Do falecido.
O desencarnado não tem mais cordas vocais para falar igual ele falava aqui com o timbre sonoro. Ele está em outro plano. Mas o médium tem cordas vocais no corpo. Então o espírito, para comunicar nesse plano, joga toda a energia dele aqui e ela vem aqui e começa a sair como voz pelas cordas vocais.
E quem tá falando, claro, a corda vocal é do médium, mas toda a mensagem é do desencarnado.
Então, aí ela pode ser o fluxo mental do espírito com o timbre de voz do médium, mas com a ideia do espírito, mas em casos raros, impregna tanto que sai o teor da voz original por uma impressão psíquica que acaba duplicando na corda vocal do médium.
Ou seja, traduzindo, é a voz, pode ser a voz do falecido
mesmo.
Pode ser,
mas não é o mais comum. É o fluxo mental com o próprio timbre de voz do médium, mas contendo o conteúdo da ideia do espírito.
A mensagem é do espírito.
É, 99% das vezes é assim, mas tem 1% que pode dar esse fenômeno que você está falando agora, de o vocal sair com igualzinho o da pessoa que passou por lá de lá.
Isso é incrível. Isso então, eu lembro que eu tenho vagamente essa ideia de que tinha essa mulher, inclusive eu já até pensei em fazer um curta sobre isso, ela era chamada para soltar essa voz, né? Falando de maneira bem, mas para passar a mensagem do falecido pela voz dela.
É, agora tem um detalhe, tem que olhar, porque nem todo mundo desencarna, pode passar uma mensagem na hora. Uhum. Às vezes ela pode captar o entorno e fazer o vocal da pessoa ela mesma.
Entendi.
Tem essa outra meio possibilidade. Que uma, meio que uma coisa anímica e ela vendendo como algo mediúnico.
É, que é uma meio charlatão, então. Né,
não, assim. Vamos dizer, uma... Vamos dizer, personalização que ela fazia. Tá. Porque isso não é comum, um fenômeno não. Desse, não.
Então, porque o que não é comum? A psicofonia ou o fato...
A psicofonia com o timbre do desencarnado.
Não é comum, é raro.
E outra, receber uma mensagem logo que a pessoa parte assim também não é comum.
Não é.
Porque a pessoa ainda está lidando com a passagem, a transição para o lado de lá, cara. Ela não está em condição
pronta
de chegar.
Pronta para mandar uma mensagem.
É, né? Às vezes demora tempo para isso, né? Não é comum.
E porque o que eu sempre vi, o Wagner, né, que eu acho que é o mais comum, assim, é, por exemplo, a psicografia, que é carta, né?
Aí a psicografia é escrita mediúnica.
É escrita, então
psicofonia
você...
é o vocal e a pintura é psicopictografia.
Pintura?
Psicopictografia mediúnica. A voz, psicofonia, a escrita, psicografia. Porque em grego, a expressão psique significa alma. Então você fala psico, no sentido, tem uma alma causando o fenômeno, o espírito, né? Fonia é comunicação, grafia é registro, picto, imagem.
Imagem.
Então daí foram se formando esses nomes.
Cara, que incrível. Eu quero daqui a pouco voltar nesse. Vamos continuar nos chakras, mas depois eu volto na psicofonia. Porque
é que o chakra da garganta suscitou
é
muita explicação.
Coisa. É, porque eu esses dias eu estava pensando, né? A gente grava o podcast aqui, eu assisto depois para editar os vídeos e tal. E eu fiquei pensando comigo, falei, cara, já pensou se eu perder minha voz um dia?
É, para um comunicador, né, alguém que trabalha falando, seja um apresentador de programa, um professor, sabe, alguém que lida com comunicação, se perde a voz, perde o instrumento sonoro
total.
Por onde ela veicula a informação dela.
Total.
É claro que alguém pode escrever, Mas não é igual você comunicando pela voz.
Não é. Eu falo demais, assim, no sentido de... Por exemplo, às vezes eu vou pra gravações, a gente passa 3 horas falando. Depois eu venho fazer live. E é só aqui, ó, na fala, né?
E Daniel, uma coisa que cuida, que afeta muito o vocal, eu sei porque eu trabalho com isso há muitos anos. Água com gás, cara. Porque a água gás faz você ficar arrotando enquanto você fala. E isso te dá... Não deixa essa área energeticamente fluindo por causa da volta do gás.
Água com gás é bom.
Água com gás é bom fora da hora que você tá falando no conteúdo.
Fora da hora.
É,
entendi.
Você vai falar, vai fazer aqui o podcast, não toma água com gás antes, porque o gás vai ficar fazendo você regurgitar de alguma forma.
Dá uns arrotinhos.
É, fora, acabou, vai lá e toma água com gás. Mas antes de falar, isso eu descobri na prática comigo. Você fica tomando água com gás, fica arrotando, cara. Isso atrapalha a comunicação.
Então, eu não gosto de água com gás. Eu gosto de água sem gás. Mas então ela é boa, por exemplo, para fazer um aquecimento, não na hora de gravar.
Não
mas,
na
por
hora,
exemplo,
é fora da...
não vou gravar nada hoje, então
aí
peço água
com
gás.
Mas se você vai falar, evita água com gás. Outra coisa que pode atrapalhar é tomar suco de laranja antes de falar. Ele é extremamente ácido, o esôfago fica ácido.
Olha,
e
já
de
ia
repente
tomar hoje.
Dá o refluxo. Depois sim, mas não antes.
Tá.
E muitas vezes o café também antes de falar.
Não, café eu só tomo de manhã na hora que
eu... Eu adoro café.
Eu gosto.
Mas
também.
Eu não tomo café antes de falar.
Caramba, Wagner. Eu pensei nisso esses dias. Ó, calhou aqui no podcast. Eu falei, meu, eu falo tanto. Imagina se eu perder. É bom que eu não fumo, eu não bebo.
Ah, então. Isso aí, cara, o cigarro atrapalha muito a questão vocal. Não parece, mas atrapalha muito. Pra quem é comunicador, é claro que vai ter um comunicador que não tá atrapalhando. Mas a maioria... Pode atrapalhar, porque é fumaça descendo pela região física, não é legal.
E o cigarro atrapalha outras coisas também, fora a voz, né?
A saúde,
o pulmão,
em geral.
A saúde,
né?
Em geral.
É, né? E levando em conta que a gente não está falando pelo lado moral.
Claro,
não tem nada a ver com o caráter de alguém.
Físico,
mas é um
físico.
Hábito físico que suja o mecanismo do físico por dentro.
É verdade. E a gente falando assim agora, olhando para a voz de uma maneira mais, né, subjetiva, mas a voz, a comunicação, ela é um poder, né?
Cara, quem trabalha como comunicador tem uma responsabilidade social enorme, Daniel.
Sim.
Uma informação ruim que você jogar,
sim, Wagner,
você influencia outras pessoas. E uma informação positiva pode beneficiar outras pessoas. Então, cara, é de uma responsabilidade. Quem tem alguma expressão e joga informação, de não jogar informação destrutiva, nem que baixe o nível da consciência. Tem que ser algo saudável.
É.
Você pode falar de 1 milhão de temas diferentes, mas a tua postura e a maneira como você faz, ela não pode ser degradante ou deletéria para quem está assistindo.
É verdade. Você sabe que eu me formei em comunicação, fiz rádio e televisão, depois fiz outra faculdade de mídia, informação e cultura, que é tudo, né, que mexe com...
Entrelaçado tudo.
Tudo entrelaçado, mexe com a massa, né, com muita gente. E quando eu comecei a perceber o poder da fala, o poder do que se falar, de como passar a informação... Confesso, começou a me dar um medinho, assim, sabe? Do tipo, ó, Daniel, cuidado com o que você fala, porque ao mesmo tempo que você pode construir algo muito legal, você pode destruir também.
Exatamente. Agora, imagina no meu caso, Daniel, eu trabalhando com conteúdo espiritual.
Sim, total.
Em
total.
Aberto, né? E outra, não é crítica o que eu vou fazer, isso é um fato que as pessoas podem constatar, principalmente na internet.
Sim.
Como eu trabalho com a parte espiritual, eu sei da minha função de veicular coisas da luz e do bem. Luz, que eu digo, não é o yang e o yin, mas no sentido valor mais alto, sim, né? Porque, por exemplo, eu não vou chegar aqui, e como muitos fazem, para ficar falando de final de mundo, dias de escuridão, que a humanidade
medo.
É podre, que todo mundo é pecador, que tudo é karma. Eu não vou fazer nada
que
disso.
Que a humanidade está perdida.
Porque eu não acho nada disso. A informação espiritual... Pessoal, ela me trouxe tanta alegria, tanta luz, inclusive para perceber coisas estranhas. Mas a minha postura não vai ser estranha. E aí, como comunicador, eu não vou veicular nada disso. Eu não vou denegrir. Pelo contrário, eu vou falar assim, luta, melhora, é possível mudar. sabe? E eu sei como é difícil isso dentro de mim mesmo, mas eu não vou chegar e ficar, olha, o mundo tá perdido, não tá, acho nada disso,
hora,
tá,
né?
Chegando a hora, Deus vai te punir, nada disso,
né?
E um monte de estudantes espirituais totalmente apocalípticos, que eu não consigo entender, porque o estudo espiritual me trouxe uma consciência, não de um anjo, mas de uma pessoa, cara, é a grande alegria da minha vida. Como é que eu posso pegar a grande alegria da minha vida, que é a parte espiritual, e tornar isso um veículo de trevas ou de medo para quem está assistindo?
Ou de fim trágico, né?
Eu não consigo entender. Mesmo no meio de tanto caos, eu estou tentando enxergar algo melhor, porque é isso que a espiritualidade me mostra.
Cara, você sabe que é engraçado, Wagner, você falar isso, porque o que eu estou vendo ultimamente de... Nada contra também, né? Cada um sabe o seu trabalho, cada um sabe o que vai comunicar através da sua boca, dos seus atos, enfim. Mas o que eu tô vendo de pessoas apocalípticas aparecendo...
É, mas até aí, você encontrar um fundamentalista religioso, isso é até o esperado. Uhum. É o fanático. Agora,
é aquela galera que segura a plaquinha. O fim está próximo.
Isso,
converta-se.
Aí, é tudo bem. Agora, você não espera isso de pessoas que supostamente têm discernimento, estão mexendo com algo espiritual, já era para ter arejadamente exonerado o medo. Sabe? Esse pessoal tem um rabo preso, está com medo de um monte de coisa. Daniel, nenhum de nós morre. A gente vai passar para outro plano e vai seguir a evolução, cara. Então alguém fala, e se o mundo acabar? E daí? Eu não acabo como consciência. Eu vou desencarnar, vou continuar do lado de lá, vou encontrar com você, se a gente desencarnar no hecatombe planetário. Vamos fazer um podcast do lado de lá, Daniel.
Você lembra quando a gente gravou um podcast lá,
lembra?
Wagner?
Vamos agora fazer um podcast para os espíritos aqui. Aqui agora, senta aqui, vamos falar de algo legal aqui. Então, eu não consigo entender... Por que que tem tanto estudante espiritual apocalíptico, cara? Não bate com a espiritualidade e os ensinamentos que são da luz e do bem, cara.
Mas será que, ô Wagner, isso não é algo desalinhado dentro deles?
Cara, eu acho que é mais cultural. Mesmo com o conhecimento espiritual, ainda tem lá dentro a infância com a repressão religiosa grande. Capeta, fim de mundo, apocalipse. E lá no
fogo
Oriente...
eterno.
Isso, e lá no Oriente, as ameaças do pessoal do Oriente na religião também, em todo lugar. E isso, embora a pessoa conscientemente esteja transitando num tema espiritual, aqui dentro está entubada de coisa antiga ainda, que ela não exonerou. Então, isso explica como que pode alguém, supostamente com a consciência mais aberta, ainda estar falando de medinho, de disso ou daquilo, e não exonerou nada disso.
É. Você falou uma coisa muito interessante agora, eu não esqueço dos chakras, a gente vai passar por todos. Mas a da laringe me pegou. Mas você falou de uma coisa agora muito interessante, que a gente não morre. O ser humano tem um medo, ser humano, né? Eu falo de uma maneira na massa de todo mundo, não estou falando de todo mundo, mas estou falando grande parte das pessoas, a gente ainda tem esse medo da morte, né? Do eu vou morrer. Eu confesso para você, eu não tenho medo da morte, tenho medo de como eu vou morrer, acho que são coisas diferentes.
São coisas diferentes, é medo de morrer diferente de medo da morte.
De medo da morte, eu não tenho medo da morte e inclusive, Wagner, eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muita curiosidade para saber. Eu até brinco que na minha lápide vou colocar uma mensagem enorme, assim, vai estar escrito assim: não chorais por mim, porque eu estou matando a maior curiosidade que eu tinha em vida, o que vem depois da morte, né? E qual que é a sua visão de quando a gente morre?
Olha só, o medo da morte é uma construção mental. O medo de morrer é biológico, é o instinto de sobrevivência. Todo organismo tem medo de morrer, medo da dor, que é natural, a reação. Agora, o medo da morte, o que, que nós criamos culturalmente, Daniel? Criamos um ícone para representar a morte, que é uma caveira com capuz e uma foice. Isso é uma construção, no imaginário popular, uma construção psíquica. Tipo assim, lá vem ela, quem lá muere, até quando lá vem a noite?
Lá
quer dizer, transformamos uma passagem de um plano para outro numa entidade que vai vir te buscar. E aí as pessoas têm medo disso agora na mente. Já não é o medo de morrer. Então alguém pode tirar o medo da morte enquanto ideia, não significando que ela queira morrer, que é o instinto de sobrevivência. Quando você fala quebrar o medo da morte, é quebrar o mito, porque tudo que está vivo, eventualmente, parte para o outro lado, isso é da natureza. Agora, nas saídas do corpo, que eu experimento desde a adolescência, eu vi que a vida continua, mas eu não posso provar isso para ninguém. Mas eu vi um monte de gente que passou daqui para lá, eu vi do lado de lá, elas continuam vivas, humanas e normais como eram aqui.
você tem essa questão de estudar as viagens astrais. Estudar, quando a gente fala, estudar. Fazendo o laboratório de fazer as viagens...
Laboratório de si mesmo, né?
Laboratório de si mesmo. De fazer as viagens astrais, de experimentar essas saídas do corpo. Eu tô falando de saída do corpo, mas eu nem sei se é isso. Mas eu queria primeiro identificar o que é uma viagem astral, por exemplo.
Por exemplo, o que é a morte? O metabolismo cardiorrespiratório parou, o cérebro parou, não tem atividade cerebral, não há ondas cerebrais, o corpo desarmou. Então, o espírito não consegue voltar, ele é ejetado para fora.
É a ejetado, morte, essa é a palavra.
É ejetado, de dentro para fora. Então, a morte é uma saída do corpo definitiva.
Tá.
Acontecem situações em vida que se aproximam da morte, como coma, ou aquelas paradas cardiorrespiratórias que o médico consegue trazer a pessoa de volta. São situações limites. E nessas situações o campo energético também se afrouxa.
Você chega quase lá, né?
Isso, bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou. Agora, existe uma situação diária em que o metabolismo relaxa, não totalmente, pela metade, controlado pela natureza. O metabolismo cardiorrespiratório e as ondas cerebrais, durante as horas de sono, eles também... quedam pela metade, não totalmente,
não
como
total.
Quer dizer, controlado pelos ciclos do sono. Então, nessa queda temporária, nos ciclos do sono, o campo energético se abre pela metade, permitindo uma soltura temporária do espírito para fora da matéria.
Então, quer dizer, você está me dizendo que, por exemplo, durante a noite, a gente pode ter experiências do espírito fazer isso aqui, sair do corpo.
Porque é mais fácil do que na vigília, porque agora nossos sentidos estão apontando para o mundo externo, metabolismo está alto, apropriado para mexer o corpo humano. Mas durante o sono, o corpo humano, o metabolismo total dele desce, as ondas cerebrais descem, o campo energético se abre temporariamente, e aí existe a possibilidade do espírito vir de dentro para fora, numa experiência fora do corpo, que ganhou muitos nomes ao longo do século. Projeção astral, viagem astral, saída do corpo, voltinha no além. Muitos nomes.
Amei esse voltinha do além, eu não conhecia. Eu, quando era pequeno, o Wagner, eu tive uma experiência que foi... Eu sempre já contei essa em outros podcasts, mas eu lembro que eu morava na outra casa antes de vir morar nessa daqui. Eu tinha menos de 7 anos, que a gente mudou de lá quando eu tinha 7 anos, então eu era criança. E aí eu me lembro que na hora que eu acordei, que eu me dei por mim, eu vi meu quarto todo azulado. Eu tenho uma fixação por azul, eu gosto muito de cor azul, então talvez seja daí. Mas eu vi ele todo azulado, eu vi uma escada dessas de construção, a beca se abre assim. E aí na hora que eu olho pra cama, eu me vi deitadinho de lado.
É uma saída do corpo, é isso que é uma projeção astral ou experiência fora do corpo.
Aí eu vi meus pais na outra cama deitados também, me vi, aí eu olhei pra essa escada, eu comecei a subir essa escada, e aí eu subi só pra eu me ver de longe, e eu continuei me vendo deitado, eu tô vendo aqui na minha frente, eu deitado. Então, essa seria uma projeção astral.
Uma projeção astral, e a história da escada é uma projeção mental pra você ter a ideia de ascensão, de subir e olhar de cima, tanto que se a gente olhar... culturas antigas usavam como referência para subir para o céu uma escada celeste. Também no imaginário popular, isso também, em várias culturas.
Caramba, e eu subia na escada, só que tava. Eu sentia meio pesado, assim. Eu não sentia um ar normal, eu sentia tipo gente.
E existe, inclusive, na literatura de saídas do corpo, são muitos autores, alguns autores que sugerem você visualizar deitado, que você sobe por uma escada infinita, cai no sono com a ideia de subir uma escada para alcançar as estrelas, arrastar essa ideia para dentro do sono.
Caramba, cara. Isso daí é como se fosse tipo um exercício para você tentar...
É, uma técnica de visualização para você induzir um estado alterado de uma experiência fora do corpo. Eu comecei a ter isso com 15 anos de idade, espontâneo.
É isso que eu ia perguntar, foi espontâneo?
É, eu deitava para dormir e experimentava a mesma coisa que você experimentou. Estar de fora vendo meu corpo deitado. E aí eu tinha aquelas nítidas sensações de acordar e não conseguir me mexer, que muita gente tem. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta lutar para sair daquela paralisia até que se recupera o movimento com uma taquicardia. Porque se acorda paralisado, fica com medo, a adrenalina dispara, você retorna o movimento com um batimento cardíaco acelerado.
Entendi.
Eu não sabia de nada disso na época, Daniel. Era um garoto de 15 anos.
Claro, adolescente.
E era a década de 1970, não tinha muita informação. Então eu tive que virar laboratório de mim mesmo e observando como é que aquilo acontecia. E aí, com o tempo, lendo um livro aqui e acolá, eu comecei a identificar esse fenômeno da saída do corpo. E quando eu tinha 19 anos, eu já tinha me acostumado com isso, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro.
Caramba,
e a essa altura, para poder entender o que estava acontecendo, eu lia muito para entender as experiências espontâneas que aconteciam antes de eu ler qualquer coisa. E aí eu encontrei paralelos na literatura dos temas espirituais, a área espírita, a Umbanda, o ocultismo, a teosofia. Eu encontrava alguns paralelos que me ajudavam.
E aí você ia juntando.
Eu ia juntando, mas sem prender minha mente em algum tipo de doutrina. O meu temperamento não é o de ficar estancado num lugar, de cada vez
expandir.
É meu jeito, pelo menos me deixa feliz assim. Mas eu entendo o jeito dos outros. Mas para mim, a visão de conjunto, ela é muito maior do que se eu estancar minha visão num departamento só. Então eu pude ter uma visão de conjunto na literatura espiritual, e aí começaram a surgir os livros de saídas do corpo específicos.
Uhum.
E aí eu comecei a encontrar outros autores que falavam a mesma coisa que eu estava falando, alguns autores mais velhos do que eu, mais experientes, e é claro, eu aprendia com eles, mas eu ia desenvolvendo o meu jeito.
Sim.
E o meu jeito é esse que você está vendo. Eu não tenho como fabricar outro jeito, que eu só tenho esse aqui, é a maneira como eu sou. E o meu jeito era um pouco diferente dos autores que eu estava lendo, porque eu procurava dar um entendimento humano, natural naquilo. Eu não queria revestir aquilo de uma doutrina.
Sim,
eu
entendi.
Queria que, como ser humano, eu aproveitasse aquilo para crescer. Então, a minha observação sempre foi de mente aberta.
Entendi.
E isso me ajudou, porque eu jogava bola, namorava, ia ao teatro, ia ao cinema, ia à praia, apaixonado por hard rock, rock progressivo da década de 70, que eu sou apaixonado até hoje, Daniel.
Até hoje.
Yes, Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, essas bandas que eu amo. Então, isso me deu uma humanidade na abordagem dos fenômenos, porque à medida que eu ia tendo essas experiências, eu era normal demais. Eu ia crescendo enquanto jovem, enquanto pessoa, sem perder o riso, sem perder o rock que eu gostava, e eu continuo mantendo tudo isso até hoje. Então, por isso que eu acabei com o tempo me tornando comunicador, porque eu consegui abordar esses temas desse jeito que a gente está conversando aqui.
É comum,
aqui.
Né? Porque às vezes parece que é uma coisa tão mística que você...
Exatamente.
Se você falasse isso pra mim de outro jeito, eu ia imaginar que você era aquele jovem estranho que se vestia
e aí,
ficava no canto.
Ninguém podia me chamar de estranho, que eu era normal demais. Aliás, eu sou normal demais até hoje. Mas, e isso é legal, porque mostra que essas experiências, elas são naturais. Elas não são sobrenaturais. Agora, elas ultrapassam o entendimento somente daqui dos cinco sentidos da ciência terrestre.
Entendi.
Nesse sentido, é algo a mais. Mas esse algo a mais não é para te tirar o pé no chão ou para você ficar viajando na maionese astral e achando que tudo é místico. Não.
Entendi.
O pé no chão, mas ao mesmo tempo a cabeça muito aberta.
O sobrenatural, ele viria, por exemplo, nas experiências que você tem depois, né? É isso, mais ou menos? Porque você falou que é muito natural, mas...
Não, quando eu falo natural, por exemplo, Daniel, você tá aqui, a gente tá conversando. Suponho que você passa pro lado de lá. Um ano depois, eu acordo no meu quarto e vejo você.
Tá.
A minha visão tua não é sobrenatural, porque você continua o Daniel do lado de lá. Então, para um leigo, ele vai falar, ele teve uma visão sobrenatural. Para mim, não. Eu continuo vendo você, Daniel. Então, a minha visão, ela é natural, você nesse plano ou no outro, ela não é sobrenatural. E outra, imagina, você tem um ente querido que você gosta muito, tio, por exemplo. Ele desencarnou. Um ano depois, ele aparece no escurinho do quarto. E aí você grita. Veja, o que você fez? Você pegou a pessoa que você mais amava e transformou em fantasma.
Mas...
numa visão sobrenatural.
Sim,
é
Wagner.
É isso que eu tô querendo dizer.
Entendi. Mas pra mim, assim, é o que você falou, né? Pra você é tão natural porque você tá nesse universo. Mas pra mim, por exemplo, eu nunca vi nenhum espírito. Eu já tive experiências de talvez achar que tava vendo coisa ou ouvir coisas... Hoje em dia eu traduzo mais pela questão da minha cabeça, mas eu nunca vi mesmo, realmente. Mas quem fala. Mas se eu ver, ou quem fala que vê um espírito, não é uma coisa assim tão natural, né?
A minha grande surpresa nas saídas do corpo, quando eu comecei a ver presenças extrafísicas, eu descobri que os espíritos eram pessoas que moram do lado de lá. Não eram entes do além, eram pessoas. Isso me deu uma naturalidade, porque eu não estava vendo bolinha de gás ou fantasma, estava vendo pessoa.
Pessoa, igual
Daniel,
você está me vendo aqui.
Você desencarna, eu te vejo aqui, é você, o Daniel aqui, você não é um fantasma, cara. Eu vou ver você e falei, e aí, Daniel, tudo bem? Como é que você está do lado de lá?
Mas você, Wagner, porque se
então,
você
mas
fizer
aí
isso
é que
aqui,
tá.
Eu vou ficar aqui assim.
E isso, enquanto a pessoa estando de fora desse universo, é assim, mas à medida que ela aprofunda, isso se torna natural. Entendi. E dentro do cotidiano dela, enquanto pessoa. E é essa uma das tarefas que eu tenho, tentar mostrar que é possível harmonizar essa espiritualidade dentro do teu cotidiano sem perder. Você não precisa ir para a caverna do Himalaia para ter tua espiritualidade. Não precisa estar aqui vestido de branco,
é isso que
com
eu ia falar,
um cajado
precisa
na
estar
mão.
Todo paramentado.
Não, né? Você tem que ser você mesmo. Agora, você também é um espírito encaixado na matéria.
Sim,
nossa origem é o plano espiritual. Estamos aqui por um tempo e vamos retornar. Então, isso precisa ser olhado com um pouco mais de inteligência,
sim,
um pouco mais de sensibilidade e menos medo. Por isso que eu falo menos sobrenatural, com uma visão um pouco mais natural, mas com embasamento.
É, eu conheço médiums, ô Wagner, que eles veem os espíritos assim, normal, eles só têm um espírito ali. E começa a conversar e eu, gente,
então,
pra mim é muito...
A pessoa se acostumou nesse sentido, pra ela é uma presença humana, não é um fantasma.
É.
Agora o outro fala, meu Deus, ele está falando com o fantasma. Porque está fora desse tipo de percepção e considera que aquilo é algo do além, já não mais uma pessoa.
Eu não sou, eu acho que eu não me considero mais esse cara que fica, meu Deus, ele está falando com o espírito. Mas eu sou o cara que quando eu vejo, eu pego o celular e falo, posso gravar? Porque para mim é curioso. Para mim ainda
a
é muito
a saída do corpo,
curioso.
Ela tem uma diferença da mediunidade aqui, da percepção aqui.
Tá.
Porque uma pessoa está aqui e fala, estou vendo isso e tal, tudo bem. Agora, ela saindo do corpo, ela dá de frente com o mundo espiritual, cara, cara a cara.
É pra lá que ela vai, né?
Exato. E aí isso tende a quebrar o medo dela do invisível.
Entendi.
Aí, quando ela volta, mudou a perspectiva.
Porque pelo que você tá me falando, aí você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu tô entendendo, essa viagem, então, é uma coisa meio que... Não é programada, mas ela, se ela começa... Se a pessoa começa a transitar nesse mundo, o medo vai diminuindo.
Vai, porque se torna natural.
É, porque eu já fui lá, eu já vi, gente, não tem nada demais.
Isso tende a começar de forma espontânea. Uhum. E é claro, é um potencial latente de todo mundo, mas o desenvolvimento disso varia de pessoa para pessoa. Tem um que tem essa soltura e expande. O outro tem a soltura e corre para dentro com medo.
No seu caso, você se considera assim, que você teve essa soltura e resolveu expandir.
Mas no início, quando eu tinha 15 anos, eu tive medo.
Você teve medo?
Tive, porque eu não entendi o que estava acontecendo.
Você lembra da sua primeira?
Sim. Lembro, e era inevitável acontecer 3-4 vezes por semana, aleatório.
Nossa, mas então... Era muito.
Não, né? Isso despertou assim do nada. Eu não tinha lido nada, tinha ido atrás de nada. Simplesmente uma faculdade para psique latente que abriu. Eu fui obrigado a tentar estudar para entender o que estava rolando. Eu não fui atrás de nada.
É, porque, meu, 4 vezes por semana você tendo experiências.
3-4 vezes por semana, espontaneamente. E eu me vi em lugares altos, via pessoas que tinham desencarnado aqui no bairro, eu via do lado de lá. E gente que eu tinha ido ao velório do corpo, eu enxergava do lado de lá. E eu falava, caramba, o que, que adianta um velório se a pessoa está viva aqui? Então isso mudou a maneira,
gente,
de ver
vai.
Em relação a cemitério, velório. Mas não é nada tético que eu estou falando.
Não, eu sei.
Daniel,
é o que eu tô
se
te
eu
falando.
Te encontro ali, eu sei que você não está no cemitério. Eu não vou confundir você, pessoa, com o cadáver.
Entendi.
Mas eu entendo o respeito das pessoas pelos restos mortais.
Claro.
Mas se eu tô te vendo, me interessa você, não os restos que ficaram. E isso choca uma pessoa que só tá vendo o resto e não tá vendo a pessoa. Se vê a pessoa real, acaba toda a dúvida.
É, porque você fala assim, não, gente, o Daniel não está mais nesse caixão.
Exatamente.
O Daniel, ele
outra,
expandiu.
Esse tipo de conhecimento é para te dar uma alegria enorme.
Com certeza.
Quer dizer, a pessoa que eu gosto não tá ali, ela tá aqui, caramba, que legal, a história dela não acabou.
Não acabou,
mas aí a pessoa fala assim, mas isso não é um fantasma, veja, é isso que eu tô falando, essa abordagem é estranha.
É porque é estranho, o Wagner, porque aí você falou uma coisa interessante, você falou assim, eu não me apeguei a nenhuma doutrina, eu fui pegando daqui, dali, para formar a tua experiência, né? E quando a gente vai mais para doutrinas ou religiões, as doutrinas elas tendem um pouco a fechar o cerco mais, assim, ó, isso não pode.
Ela tende a engessar aquilo
mais,
dentro,
né,
do parâmetro doutrinário, isso é normal em doutrinas dos homens da Terra, não é que elas são ruins ou boas.
Não, é isso que eu tô
normal.
Falando, mas mas aí o sentido é esse. Então, você não. Porque você não tem nenhuma religião, né?
É, eu não envelopei a saída do corpo com rótulo com de nenhuma. Rótulo, agora, eu encontrei saídas do corpo em praticamente todas elas. Só que a abordagem que eu tinha era mais aberta. E outra, eu ia para conhecer no Rio de Janeiro, nos grupos de Umbanda, grupos espíritas, grupo de teosofia, tentando conhecer. E ali eu encontrava alguns fragmentos do que eu estava rolando, mas não a experiência total.
Entendi.
Que eu estava tendo. Então não podia amarrar a minha experiência, porque eu tinha uma experiência integral que eu encontrava só pedacinhos daquilo nas doutrinas onde eu ia. Mas não é que elas eram ruins, eu aproveitava outros valores, mas a questão da saída do corpo, nenhuma delas abordava aquilo integralmente.
Eram laboratórios, pelo que você está me explicando, estou entendendo que seriam como laboratórios que você pincelava. Nossa, isso aqui é verdade, daqui não, mas isso aqui
isso,
não serve.
Isso aqui é revestimento. Aqui serve. Por exemplo, alguém falava assim para mim, dorme de branco para você ter uma viagem astral. Eu dormia de cueca e tinha saída do corpo do mesmo jeito.
E não era então, cueca branca. Era
outra, alguém falava assim, fica sem fazer sexo alguns dias para sua alma ficar pura. Eu tinha uma namoradinha, ficava sem fazer sexo, não tinha saída do corpo, ainda ficava nervoso, Daniel.
Porque não fez sexo,
porque né? não tava tendo atividade sexual normal. Um jovem cheio de hormônio, represado por uma doutrina, não conseguia entender isso. É. E outra, eu namorava e tinha saída do corpo do mesmo jeito.
E aí, fazia sexo,
não atrapalhava
sexual,
nem ajudava, simplesmente era acontecia. Algo normal. Acontecia.
Você falou esse caso agora do que você viu um vizinho seu, uma pessoa que tinha falecido. Você lembra de alguma experiência assim?
Várias.
Inclusive, com
entes queridos, cara.
Que você foi no velório e...
Sim. Amigos que jogavam no meu time de futebol da rua, eu jogava também. Uhum. Dois deles desencarnaram. Eu vi os dois depois. Fui ao velório dos dois. Fiquei triste. Depois, quando eu vi os dois do lado de lá, em épocas diferentes, eu pensei, nunca mais eu vou a um velório. E outra, o que, que adiantou ali ficar triste se os caras estão vivos do lado de cá?
Você falou que nunca mais vai ao velório porque você não... Ah, não preciso ver eles ali,
exatamente,
né?
Porque aquilo... Se eu tô vendo a pessoa aqui, o cadáver dela, pra mim não é ela. É como uma roupa que precisa ser respeitada, gasta, mas que o dono da roupa saiu, ficou a roupagem. Se eu tô vendo o dono, não me interessa o terno vazio.
Nossa,
é nesse
forte.
Sentido que não tem nenhum desrespeito com quem pensa diferente. Claro. Eu tô colocando o ângulo
é o que você
meu
acredita, claro.
Numa saída do corpo, claro. Me fez abrir o entendimento dessa forma. Agora, eu posso ir a um velório, por exemplo, você perdeu alguém e tá triste. Eu vou lá para te dar um abraço, te encher de energia, para te animar. Mas eu não vou te ficar falando de morte nem de luto. Eu vou tentar te ajudar a trabalhar a tua perda.
Entendi.
Levantando teu astral.
Entendi. Como seria esse trabalho, assim, por exemplo, de...
Por exemplo, se você tá de luto, chorando pra caramba, e eu fico de luto, chorando junto, eu não te ajudei.
Baixou a vibração,
que
assim,
eu vou fazer? Daniel, tá triste, tá de luto? Olha o sol brilhando, vamos tomar um café? Veja, vamos conversar. A vida é maior do que isso. Mas eu não vou doutrinar a pessoa. Mas eu vou tentar fazer valer pra ela algo melhor do que somente a perda dela. Imagina, fala, essa pessoa aqui... Ela fazia todo mundo rir na partida dela. Por que, que você está chorando? Isso é uma desonra, a risada que ela te fez dar durante a vida inteira. Então, se ela estiver em outro plano te olhando, ela não vai gostar de te ver desse jeito. E é claro que você está sentindo a perda dela e tem que sentir saudade aqui. Mas na tua mente a ideia do fim não existe. Então não é frieza, porque aqui você fala, eu gostaria tanto que ela estivesse aqui, mas o entendimento fala, as coisas que estão aqui também passam para outro plano. Não há a escuridão da ideia do fim. Existe a saudade perene, mas não a ideia da finalização de nada.
De nada. Você falou uma coisa interessante agora há pouco, que você falou que, claro, ninguém morre e tudo mais. Para mim, Wagner, eu estou passando por uma fase da minha vida que é muito difícil... Eu não acreditar que a morte não é o fim. Pra mim, eu tô numa fase que eu estou acreditando que a morte realmente é o fim. Eu tô falando dando meu testemunho. Eu sempre acreditei, eu fui católico durante muito tempo, minha família sempre foi católica durante muito tempo, só que os católicos não falam muito sobre o pós-morte. Então falam que está descansando, que vai ter o juízo final, os espíritas falam um pouco mais e tal. E de um tempo pra cá, eu venho muito... A minha missão na Terra é muito de questionar mesmo, assim, né? Até você vindo pra mim, vindo gravar comigo agora, já tá me trazendo uma nova luz, uma nova... uma nova visão da morte, porque para mim a morte nesse momento, eu tô tratando ela como fim mesmo. Mas eu queria saber de você, como que é para você a morte? O que você acredita? A pessoa morreu, aconteceu o quê? O Daniel morreu. Meu espírito sai, vai para um lugar?
Sai e veja.
Vai para onde?
Matéria é energia condensada. O que que é o plano espiritual? Energia num estado mais sutil. E assim como é aqui as construções das coisas, do lado de lá tudo se plasma com a energia e o pensamento. Então existem comunidades extrafísicas que plasmam ambientes semelhantes aqui. Tá. Agora, eu tive em lugares, Daniel, que era pura luz, não tinha forma nenhuma. Era só pensamento e sentimento alto.
Lugares que você diz fora do corpo.
Fora,
né?
Do corpo. Que eu voltei com a sensação de que lá era meu lar. E que eu estou temporariamente aqui para aprender algo. Mas eu tive em lugares que não tinha porta, não tinha nada. Era somente uma paz e uma luz total. E tive em lugares que lembravam cidades daqui do lado de lá. Então você tem várias gradações, desde ambientes mais cristalizados até ambientes puramente luminosos. O plano espiritual é vasto, com várias condensações.
Porque quando alguém morre perto de mim, Wagner, eu fico pensando nisso que você falou agora. O que que aconteceu? Por exemplo, recentemente faleceu um amigo meu, Thiago. Ele foi meu amigo de adolescência, a gente dançou junto, morreu com a minha idade, morreu com 37 anos. Teve um problema de apêndice, enfim, faleceu por conta disso. Deu complicação, faleceu. E quando eu fui no velório dele, eu não consegui chegar a tempo, porque eu estava em outra cidade. Cheguei, eu vi só as flores no caixão. E depois eu fico me questionando. Eu voltei pra cá, sentei nesse sofá ali, eu fiquei me questionando. Eu falei, onde o Thiago tá agora?
Isso.
Porque pra mim, eu nunca quis acreditar, é muito difícil acreditar que o Wagner Borges é apenas esse...
Exato,
essa pessoa,
essa massa física aqui.
Ou o Daniel é essa massa física que tá aqui. Claro, eu amo minha roupagem, amo meu terno, trato dele na academia.
Você tem que amar o
eu
terno.
Eu amo.
Deixar vincado, limpinho,
amo bonito,
saudável.
Limpinho,
exato.
Saudável. Amo. Só que eu não acredito, eu sempre brinco, eu falo em outro podcast, que eu não acredito que a gente seja só isso. Eu tenho vontade, às vezes, em velório, igual você falou que não gosta de ir em velório, bater na cara do morto e falar, para de graça, vamos levantar, porque eu não me confundo. Formo que o ser humano é aquele corpo deitadinho ali que vai embora. E aí eu sempre fiquei me perguntando, onde meu amigo tá? Pra onde a essência do Daniel vai?
Olha só, a pessoa quando emerge pra fora do corpo, ela não vai entrar num plano de luz sem forma nenhuma, porque ela tá acostumada com
aquela forma.
Então, são plasmados ambientes em volta por seres superiores semelhantes aqui.
É como se eu saísse do meu corpo, então tipo, sair do meu corpo, gente, eu conheço, nossa, que legal, isso aqui é ok pra mim, pra eu não me assustar tanto.
Exatamente,
né?
Agora, você não vai ficar ali ad infinito, isso é só uma transição, são as chamadas comunidades extrafísicas, que com o passar do tempo, você fala, peraí, eu sou um ser de luz, eu sequer sou humano, eu estou humano no momento, eu sou uma centelha vital. Então, obviamente, que essa luz se espraia pelo infinito. Aí o espírito começa a galgar níveis de pura luz, cara. Que aí desaparece toda essa conformação e a noção espacial de três dimensões. Tipo assim, para onde ele foi? Zona Norte? Zona Leste? Isso desaparece quando você chega num nível elevado. Porém, nos níveis mais próximos, que é o que se encontra imediatamente após a passagem, são ambientes semelhantes aqui, para você poder ter paralelos, parâmetros.
Tá, para não assustar, né,
isso,
a pessoa.
Posteriormente, você tende a ter uma expansão da tua consciência, e isso quando você está saudável, porque alguém cheio de tranqueira não vai expandir nada,
que
vai
morre.
Ter trabalho para lidar com a tranqueira mental dela do lado de lá. Porque ela só perdeu o corpo, ela carrega o nível mental.
E essa tranqueira mental, ela se torna tudo quando a gente sai do corpo,
exato,
né?
Exato, você pegou certinho. O mundo mental dela se cristaliza em volta formando um ambiente, que é isso que seria o astral inferior, o umbral. E o mundo mental criativo de alguém se torna o seu paraíso luminoso. Então esses ambientes plasmados são a realidade da gente após. Agora, mais além, que eu não estou dizendo que é em cima ou embaixo, planos de pura luz, onde desaparecem todas essas formas, cara.
E aí, quando esse espírito, por exemplo, faleceu, ele começa a ver coisas que para ele não são tão assustadoras, no sentido de, nossa, parece uma cidade,
exatamente,
nossa, parece uma casa.
Parece uma realidade daqui transplantada para lá.
E tem pessoas que recebem esse espírito?
Sim, gente especializada, do mesmo jeito que tem gente que recebe o bebê que está nascendo, que é o obiatra,
o médico.
O médico que está fazendo o parto dele.
Tá.
Tem gente especializada, tem o pediatra. Do lado de lá, tem gente que recebe e fala: Daniel, terminou tua experiência na Terra, tá voltando pra casa, irmão.
Ali,
relaxa aqui, fica na boa como se estivesse na tua casa aqui. Lentamente nós vamos te explicar e tua consciência vai retomar a memória anterior a essa vida. Mas primeiro, seja somente o Daniel aqui após a passagem.
Ai, que gostoso.
Daqui a pouquinho,
tô mais calmo agora.
Isso, Daniel, daqui a pouquinho você vai expandir a consciência, vai começar a tomar posse do teu potencial integral. Por enquanto, seja só o Daniel, se adapta aqui, irmão, fique em paz, porque ficando em paz a consciência expande.
Cara, não, é total isso. Quando eu fico em paz aqui na Terra, vivo, eu consigo ver as coisas. Às vezes a gente fica nervoso, né, com algumas coisas. Parece que tudo,
cara,
fecha.
Emoção e agitação mental distorce a realidade. Tanto que as leis humanas facultam atenuante para quem comete um crime passional, porque reconhece que quem se emociona demais perde a razão e comete um crime. Então, emoções exacerbadas, elas tiram a capacidade de raciocínio.
Você não vê, eu já vi isso com gente muito nervosa.
Isso.
A pessoa tá brigando, você entra na frente dela e fala, para, ela não te vê.
Não te vê.
Ela não te vê, ela fala, eu vou quebrar tudo aqui.
Não sei o quê. Daniel, as penitenciárias estão cheias de pessoas lá presas que não eram bandidos. Era uma pessoa do bem que pegou, de repente, o parceiro ou a parceira com outra pessoa e matou os dois. Numa crise emocional em que ela ficou cega de ódio e cometeu um ato. Ela não era uma pessoa má, mas ela foi toldada pelas emoções e cometeu um crime. Então, a mesma coisa se aplica do lado de lá. Tudo que for agitação e emoção pesada distorce a realidade do espírito e ele fica preso na gaiola mental das emoções.
Ele vai para algum lugar, para quando ele fica assim, por exemplo?
Então, são os lugares mais densos, plano astral, atrasado, que cada cultura chama por um nome diferente, são locais plasmados, aonde tudo que está dentro dela fica em torno como uma realidade paralela plasmada. Se uma pessoa não está legal mentalmente, ela tende a ficar num lugar onde outros também têm a mesma
também
condição, semelhante atraindo semelhante. Eu costumo dizer, vou fazer um exemplo bem simples. Supõe que aqui fosse o astral alto e aqui o astral baixo. E esse alto e baixo, metáforas. Aqui só tem seres luminosos, aqui só tem seres do mal. Se eu pegar aqueles seres luminosos e puxar para cá, e se eu pegar os seres trevosos e puxar para cá, aqui vira treva e aqui vira luz.
Porque tá neles.
Não é um lugar, é um estado de consciência causando plasmas e formando lugares.
Eu, uma vez, o meu terapeuta falou para mim uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim, eu falei, gente, numa época que eu tava muito mais com a cabeça, eu falei, gente, parece que os demônios me perseguem, eu vou mudar de cidade. Ele falou, não, mas eles vão com você.
Eles vão junto, porque tá dentro.
Eles vão com você.
Exatamente. Por isso que eu falei que a casa mal-assombrada é a mente da gente.
É a mente da gente.
Imagina alguém com seus demônios internos, desencarna, leva os demônios dentro
vai,
dela
vai, pula
de lá.
Vai com ele.
Não tem como ela entrar na luz assim. Ela vai ter que depurar isso em algum ambiente plasmado com a realidade dela.
Eu penso muito, Wagner, quando eu vejo casos assim, né? Casos, pode dar gatilho agora, eu sempre aviso, mas casos assim. Fulano matou a família inteira e depois se matou. Meu, essa pessoa, então, ela, cara, além do que ela fez ali, tirou a própria vida, pra onde? Ela deve estar numa confusão.
A confusão é que é grande, porque ao cometer algo assim, o nível mental dela já estava comprometido por uma dose emocional pesada que distorceu toda a capacidade de discernimento.
Tudo, né? A pessoa tava com
ela vai arrastar isso pro lado de lá, é inevitável.
E como. A gente teria como. Você teria como analisar ou mostrar como seria... Mostrar não, né? Mas, sei lá, falar como seriam esses lugares, né? Você falou que cada...
Lugares sombrios, tipo... A mente da gente é a casa mal-assombrada. Se a mente plasma o ambiente, esse ambiente é assombrado, Daniel. Então, ambientes escuros, lodo, sangue, coisas tenebrosas se mexendo em torno de você, cara. É o chamado umbral do espiritismo, o inferno do cristão, o Hades dos gregos, o plano astral inferior dos ocultistas, só muda o nome, mas tipo assim, um lugar pesado e escuro, extrafísico, que a pessoa é emaranhada ali.
E aí lá ela pode se encontrar com outros também que estão
então,
nessa mesma.
Semelhante atraindo semelhante, junta 1 milhão de pessoas zoadas mentalmente, você vai ter um ambiente plasmado de 1 milhão de pessoas formando uma realidade em volta delas. Esse é o astral inferior.
É, aí dá medo, né?
Agora, junta 1000 pessoas saudáveis com pensamentos legais, o astral em torno é pura luz. Aí você vai falar, vi um ser de luz e vi um ser carregado aqui. O plano espiritual é essa média, com essa parte mais densa, parte média, a parte avançada, que tudo reflete a mente da gente.
Você falando isso, você me lembrou, você lembra aquela novela Viagem?
Ah, sim.
Lembra?
Da Ivani Ribeiro. Essa novela foi um clássico na década de 70.
Incrível.
Teve o remake na década de 90.
Eu assisti o remake.
E ali é muito baseada nas narrativas do espírita André Luiz, na série Nosso Lar do Chico Xavier, da área espírita, que falava do umbral, um ambiente tenebroso, foi baseado nisso.
Você estava falando agora do umbral, eu estava lembrando desse, era meio montanhoso, com lodo
a galera se arrastando. Como é que eu sei disso, Daniel? Pelas saídas do corpo, cara. Muitas vezes fui levado por seres espirituais elevados que funcionam como professores da gente. Uhum. Fala, vamos te levar para ver a realidade do astral inferior.
Eles te levaram para lá.
Leva. E outra, para... A energia desses seres é muito avançada. Quando tá no ponto já de alguém melhorar, porque ninguém vai ficar assim para sempre, cara.
Ah, tem as é tipo uma recuperação.
Eu costumo dizer que o astral inferior é o imposto de renda do astral. Você ficou retido na malha.
Ficou,
não passou,
ali.
Ficou preso na malha. Mas
ser
aquilo
resgatado.
É, uma hora desgasta aquilo.
Entendi.
E a pessoa começa a sair da caixinha mental e pensar em outras coisas.
Gente, não dá mais pra ficar aqui nessa
situação. Não aguento mais ser do jeito que eu sou, dentro, lodo em mim. Meu Deus, pela primeira vez ele lembra
sair
de um poder maior.
Ah.
E aí ela se abre pra receber uma ajuda. Por que a ajuda não entrou? Porque a energia muito sutil atravessa ela. Agora, ela se abriu, essa energia chega nela porque criou uma ressonância.
Conecta, né?
E então, nós estando aqui, Daniel, estamos num nível denso. Você sai do corpo, você está ligado energeticamente a um corpo daqui.
Uhum.
Então, aquele ser de luz lá, um mentor, ele é muito sutil. Ele pega você e leva você até um ambiente mais denso e usa você como elo para chegar em alguém mais denso. Usa você como intermediário. Ele passa energia para você e você passa para o cara sai. Então, por isso que nas saídas do corpo, eu fui levado para servir de elemento, para soltar os caras, para os mentores levarem o pessoal para a luz. E isso, desde cedo, eu fui me acostumando, né? E é claro que eu transitei com o tempo por vários grupos, desenvolvi a mediunidade, mas a saída do corpo sempre foi o principal, o início de tudo. Então, eu fui somando o lance da mediunidade, o lance dos chakras, tudo no bolo das saídas do corpo e comecei a perceber essa outra realidade. Eu já ajudei muita gente a se soltar desses ambientes pesados. Não só eu, tem muitos outros que são curadores espirituais também durante o sono.
Entendi.
Imagina você é um reikiano, um curador prânico, um passista, e você ajuda os outros. Durante o sono, os seres espirituais que te ajudam invisivelmente te levam para você aplicar energia em gente que está mal do lado de lá. Seria você curador no astral fora do corpo.
E você vivo, né? Porque você tá aqui.
E você tá encaixado aqui.
Encaixado.
Vai lá, cura e volta e o teu dia a dia tá aqui. Mas durante o sono, você é levado em horas que você estaria no repouso físico.
E nesse que você foi levado, você lembra de alguma situação assim? Do que você viu? Só pra... Porque eu sou muito... Você vai falando, eu tô tendo imagens aqui na minha cabeça.
Deixa eu te dar um exemplo. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, tem tantos nomes, é dotado de alta plasticidade e está no meio energético de alta plasticidade. Então, por exemplo, um cara que suicidou o corpo. Veja, eu não falo que ele se matou, ele matou o corpo, porque é impossível matar a consciência, mas é possível destruir o veículo. Se eu colocar que o corpo é o táxi e o motorista, o dono é o taxista, o espírito é o taxista, você pode quebrar o carro e sair do carro e deixar o carro no ferro velho.
Lá, tá.
O táxi não é o taxista. Então é possível quebrar o táxi, não o taxista. Uhum. É possível matar o corpo, não a consciência. Qual é o problema da pessoa? Muitas vezes querendo escapar de uma situação, e eu não vou julgar nada, porque tem vários níveis de condição que levam a pessoa a se matar. Uhum. Tem atenuante e agravante, é claro. Uhum. Mas vamos pegar alguém que está com a ideia autodestrutiva há muito tempo. Ela gera um clima mental nela de autodestruição. Quando ela destrói o corpo e sai, qual era o objetivo dela? Deixar de existir. E ela não deixou de existir, Daniel. Só perdeu o veículo. Então,
e ela tem essa noção?
Então, o pensamento dela é o looping autodestrutivo. Mas como é que ela vai se autodestruir? Porque ela é uma consciência, ela não é o corpo. Então, o suicida tende a ficar em looping, preso nas formas mentais. Eu vi um caso uma vez. O cara ficou agarrado ao próprio corpo. O corpo foi putrefando e ele junto. É, veja, o espírito não putrefa, mas ele olhava o corpo e associava com ele. À medida que o corpo é degradando, a mente dele é criando a mesma imagem nele mesmo. O espírito não putrefa, mas o espírito pode plasmar nele mesmo a situação do cadáver por uma impressão mental. E esse cara estava cheio de vermes. Mesmo? Vermes plasmados pela mente dele. Ele olhava o cadáver e falava, meu Deus, eu tô cheio de verme, e plasmava os vermes nele mesmo. Qual é o trabalho? Dá um banho de luz no cara e fala, cara, você não tá morto, você não é o cadáver, você é um ser de luz, não tem verme nenhum aí. Vamos melhorar tua consciência. Vamos dar um banho de luz, volta a ser você mesmo, sem a onda de autodestruição. Pensa, você é um ser eterno que destruiu o corpo, mas você pode continuar a evolução, cara. Você não tá morto. Foi só uma fase? Se recupera. Vamos pra vida. Vamos pra frente. Aí o corpo astral do cara começa a regenerar com tratamentos energéticos, terapia do lado de lá, terapia que é feita.
Terapia do lado
terapia
de lá.
Porque é um processo mental que tem que reeducar a pessoa. Então, do mesmo jeito que você vai no terapeuta, tem terapeutas desencarnados que cuidam de espírito desencarnado. Fala, senta aí, mano. Conta aqui o que que te levou a cometer a suicídio na Terra.
Ah, eu tô com verme. Não tá, não.
Não tá.
Não precisa.
Esse verme é criado pela tua mente. E esse fantasma, tua casa mental tá assombrada, mano. E aí o teu terapeuta falou, não adianta mudar de cidade, Daniel. Os demônios vão dentro.
Junto.
Eu vou chegar pro cara, se eu tivesse lá, eu falaria, cara, não adianta você trazer teus demônios pra cá, porque estão tudo na tua mente, não tava no teu corpo. Não adianta destruir o corpo, porque o demônio continua vivo em você.
Sim.
E o demônio é a tua mente.
É. Cara, esse dos vermes, pra mim, ele é muito uma questão.
Tem muitos outros sensitivos que relatam a mesma coisa, não sou só eu.
Uhum. É muito uma coisa de. Eu percebo muitas vezes que a gente cria problemas na nossa cabeça, eles são reais naquela hora.
É, pra você sim, dentro da realidade virtual que você criou, se torna real. Só que não tá real lá fora, no mundo externo. Tá real dentro da tua casa mental.
E às vezes eu tenho uma prática, ô Wagner, que eu faço muito, porque às vezes a minha cabeça enche muito de problemas não reais, que eu fico, ah, vai acontecer, eu falo, eu vou dormir. Eu durmo, cara, e no outro dia eu acordo sem nada. Eu falo, gente, aquilo não existia.
Durante o sono, a tua mente descansa, o cérebro libera endorfinas e outros hormônios que literalmente lava.
Faz isso evaporar, né?
E você regenera. Então, às vezes, o travesseiro é um bom conselheiro. Você dorme, parece que evapora toda aquela situação. E muitas das vezes a gente vai criando expectativa e coisas irreais que só existe aqui dentro e lá fora. Você imagina uma pessoa
fora,
que é neurótica por ciúme. E o parceiro ou a parceira não tá sacaneando, mas na mente dela ela criou um contexto.
Não me respondeu por quê? Faz 10 minutos que não me respondeu.
Exato. Então, não há traição, mas a pessoa tá criando tudo aquilo. Ela desencarna, ela leva esse demônio mental dela, o ciúme, para lá. Que não é um demônio com chifrinho. É o pensamento estrambelhado dela.
Você não acredita em demônio?
Não, nunca vi.
Pai da mentira.
Nunca vi nenhum demônio nas saídas do corpo. Nunca vi nada disso. É um arquétipo, uma construção mental. Muitos religiosos falam mais em demônio do que em Jesus.
Verdade.
Isso não é crítica, é fato.
É verdade.
Facilmente constatado.
É verdade.
Tá? E não há demônio nenhum do lado de lá. Eu vi pessoas desencarnadas, não eram demônios. E parte da minha família era evangélica. Parte católica.
Olha,
então,
sua família é evangélica.
Eu tive pressão religiosa na minha família.
Imagina.
Mas desde que eu tinha a primeira saída do corpo, eu sabia que era real. Eu peitei a família toda, lutei com todo mundo. Falei, não, que demônio, caramba, não tô vendo demônio nenhum. né?
E eles têm sim, Wagner.
E minha mãe querendo queimar meus livros em nome de Jesus.
Cara. Jura? Você passou por
uma
isso?
Ideia. Minha mãe queria queimar meus livros em nome de Cristo.
Cara, eu imagino.
Ela era fanática mesmo.
Porque assim, você começou muito cedo, com 15 anos, e aí você tem uma família evangélica, então quando você contou pra eles,
tudo era o diabo. Né? Mas eu tava muito certo do que eu tava vendo. E outra coisa, o tempo passou, minha mãe chegou um dia pra mim, eu já adulto, casado, eu não te entendia direito. Eu vi que o trabalho espiritual que você faz te melhorou. O teu caráter e tua consciência.
Olha aí.
Eu tô vendo que isso aí faz muito bem pra você. Depois que a minha mãe desencarnou, tem 7 anos, descobri que minha mãe tinha meus livros e se orgulhava do trabalho que eu faço, cara.
Sério?
Falou pra melhor amiga dela, evangélica, quando a minha mãe desencarnou, essa amiga falou: sabia que tua mãe te admirava, mas por orgulho ela não falava?
Não falava.
Orgulho religioso.
É orgulho religioso, né?
Nunca vi diabo nenhum, não acho a menor lógica na história de um diabo, pelo seguinte. Um anjo caído. Se fala de um anjo, é um ser sem a emoção humana e o ego para desejar tomar o poder de Deus. Se é anjo, não tem o desejo de poder. Então, se tinha desejo de poder, não era um anjo, era um de nós fazendo besteira lá em cima. Não bate com qualquer crivo de razão e lógica que eu possa pensar. Um anjo caído nunca foi anjo.
Então, e eu sempre penso no seguinte também. Se Deus é bondoso e maravilhoso, encaixando ele nessa história do anjo caído, e ele vê que alguém queria ser igual a ele, ele ia falar, tá bom, não tem inveja, vai lá.
E outra coisa, o Deus do jeito que o ser humano criou é vingativo e colérico. Que aí não é Deus, é o estereótipo do ser humano lá em cima.
Então, não é essa imagem, Wagner. É. Porque se o diabo fala assim, por exemplo, se o anjo caído, que seria Lúcifer, né? Fala, pra mim isso tudo é mitologia, óbvio. Mas assim, a gente contestando, porque pra muitos é realidade e leva muita fé, de cada um leva a fé que quiser. Mas a gente tem todo o direito de contestar, né? Mas quando Lúcifer... quis levar ou quis falar, não, eu quero ser igual a você, ou maior que você, também quero ser assim. E Deus fala, não vai, você vai pro inferno.
Quer dizer, Deus ficou irritado. Um Deus irritado, eu não consigo conceber como
eu
Deus, cara.
Não consigo.
Não tem, consigo. Então. E outra, nós, no momento inspirado bom, nós somos capazes de relevar um monte de coisa. Imagina Deus.
Imagina,
cara.
Deus. E você acredita em Deus.
Eu tenho certeza, mas eu não tô falando de um cara barbudo lá em cima. Cara, o todo tá em tudo e não existe efeito sem causa, tá? Agora, eu acredito que a nossa mente relativa não tem como conceber o absoluto, porque a nossa mente é relativa e mal se conhece. Como é que eu vou falar do absoluto? Só o absoluto compreende o absoluto. Eu mal me compreendo, então relativamente eu não tenho como compreender a origem de tudo. Então, o que que eu acho? Tentar entender o eterno, eu não vou conseguir. Agora, tentar entender a mim é possível. E aí, entendendo a mim, eu cresço, eu começo a perceber algo maior.
Entendi.
Então, o melhor caminho para que quem quiser encontrar o divino e o eterno é autodesenvolva, porque aí você percebe algo maior. Porque do jeito que nós somos, com a mente relativa, jamais você vai poder entender o absoluto de forma alguma.
Eu lembro que na época que eu era da igreja católica, o Wagner, eu perguntei para uma ministra, a Rita, um beijo Rita, amo Rita até hoje, ela é uma das ministras que mais passava uma imagem de um Deus bondoso. Ela falava de um Deus maravilhoso, sempre de maneira não impositiva, mas de uma maneira calma e tal, e eu sempre, até hoje, eu gosto muito dela, embora eu não siga mais a religião católica, não tenho religião, mas eu me lembro que uma vez eu perguntei pra ela, coloquei ela na parede, falei, Rita, quem criou Deus? Ela falou, ninguém, porque Deus é. Aquilo me respondeu.
A resposta é ótima.
Me causou muita dúvida, mas me respondeu. Tipo, não tem essa. Não dá pra saber. Deus, ele é. Ele está aí.
A resposta perfeita, porque com a mente relativa você não vai ter como entender o absoluto. Simplesmente é. Agora, não há efeito sem causa. Então, se a vida tá aí, há uma causa maior. Mas essa causa, com certeza, não é do jeito que eu imagino, com a minha mente relativa.
Agora, uma coisa que sempre me perguntam, por exemplo, quando eu falo de Deus e o diabo, me perguntam, me colocam na parede também, e eu vou colocar você agora na parede, assim, dá para acreditar em Deus e não acreditar no diabo?
Tranquilamente, porque a própria noção de um poder maior aniquilaria qualquer ideia de diabo, cara. Não dá para entender um deus colérico jogando um anjo caído lá embaixo. Porque isso aí não é o deus que eu sinto ou imagino. Dentro da minha relatividade, amor e luz puro. Não tem como entender vingancinha contra um anjo que se rebelou. Uhum. Então, isso não passa por qualquer entendimento. A própria, se eu falo, Deus elimina já qualquer coisa do sentido diabo do jeito que estão imaginando. É construção humana e um monte de gente está falando muito em diabo e pouco em Deus e pouco em Jesus.
É. Você acredita em Jesus?
Ah, eu tenho certeza. Agora, a visão que eu tenho de Jesus...
Eu amo que eu pergunto. Você acredita? Você fala, não, eu não acredito, eu tenho certeza.
Eu tenho certeza. Agora, o ensinamento de Jesus que eu olho... Eu não vou tirar o entendimento que um religioso fundamentalista tira em cima do mesmo ensinamento. E o ensinamento de Jesus é um arraso. Alguém pode gostar do ensinamento de Jesus e não seguir a doutrina cristã dos homens. Uma coisa não é a outra. Uhum. Jesus não é o pastor ou o padre. Jesus é Jesus. Uhum. Então eu posso te extrair o ensinamento. Olha o Sermão da Montanha, que sabedoria, cara. Como que pode alguém olhar aquilo e não ver um ensino, a luz brotando dali? E eu não preciso do intermediário humano, sacerdote esse ou aquele, para interpretar o que eu já entendi.
O Sermão da Montanha dos Bem-Aventurados?
É, Jesus ali é um arraso, cara. E muita coisa que Jesus ensinava. Então o ensinamento de Jesus fala por si mesmo, tá? E eu não me preocupo com a forma de Jesus, ou época, ou isso. Me preocupa o ensinamento, sim. O que que eu tiro dali. A forma, se era barbudinho ou não era, se viveu em 2000 antes ou não.
Se usava sandália
isso
ou não.
Isso é tudo, se usava sandália ou não. Isso tudo não me interessa. Me interessa assim, o ensinamento desse cara me ilumina. Acabou.
Você já, durante as viagens astrais que você fez... Você já tentou se aproximar ou buscar por lá essas divindades maiores?
Sim, mas o que,
tipo
que acontece?
Deus ou Jesus?
Não, Deus você não vai encontrar nunca.
Não vai
nunca,
conseguir.
Porque senão você encontraria um cara lá em cima. E aí já não é Deus.
Mas isso me incomoda, sabia? Eu quero acreditar, eu quero encontrar Deus se ele existir face a face aqui.
Não, mas não tem esse face a face, que face a face seria um ser humano, que é o ser humano que tem face. Ô, cara...
Deus não tem.
Não, como? Se ele tiver, ele é humano. Aí é que tá. Quando você fala face to face, face a face, você tá falando de alguém que tem um rosto.
Tá.
Tá, e qual é o rosto de Deus? Negro, branco, chinês, como?
É.
Então, quando você fala face a face, não é no sentido forma, tipo luz na luz, aí sim. Uma luz maior, mas como é que você vai conceber essa luz? Não, como um cara. É isso que eu tô falando. O divino... está em tudo, mesmo que nada reconheça isso. Tem um ditado hermético que diz assim, Daniel, o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Veja, você vai me perguntar, existiria algo fora do todo? Eu te digo não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido.
Não teria sentido.
Quando você fala o todo, não há dúvida que está em tudo. Se eu chegar ali na rua e perguntar um transeunte, onde está Deus? Ele vai falar, Deus lá em cima e nós cá embaixo. Mas eu falo, se o todo está em tudo, se está em cima também está embaixo, se está à esquerda está à direita, onde que o todo não estaria? A palavra todo perderia o sentido.
Então, tá aqui.
Então quando alguém fala assim, o supremo, o absoluto, o amor maior, é a totalidade. Isso não é uma pessoa lá em cima, um cara que você conversa face to face. Isto é a consciência cósmica da qual nós somos centelhas vitais, e esse encontro ele se dá na base da luz e da energia. Não pode ser na base humana, que aí seria um cara lá em cima.
Longe de nós.
Longe de nós. Então, por isso que eu estou falando, não dá para, com o raciocínio nosso, tentar entender isso. O que que dá? Vamos expandir a consciência, que com a consciência expandida nós vamos entender a expansão do eterno em nós, muito mais do que hoje.
Sim, teve uma história que você me contou, não, que eu vi na internet sua, que você pergunta para os seres... Você encontra alguns seres, como é que pergunta sobre Deus?
Eu encontrei seres espirituais evoluidíssimos, formas, só de energia, cara. São mentores espirituais elevadíssimos.
Isso durante suas viagens?
Comunicação telepática, não tem nem forma humana como a nossa. E eu perguntei como é que Deus criou tudo. E a resposta que eu tive foi o seguinte, nós também não sabemos. E eu questionei, eu perguntei, mas alguém tem que saber? E eles falaram para mim que haviam seres tão avançados no universo que sequer tinham forma humanoide, eram pura consciência. E que eles tinham noção, além do tempo, além do espaço, muito maior. E aí eu falei, pode perguntar um deles e depois me dar a resposta? E um deles falou assim, telepaticamente, nós já perguntamos. Eu falei, qual a resposta? E ele me disse, a resposta era tão complexa que nós não entendemos nada. Eu falei, então qual é a solução para esse mistério? Aí ele falou para mim, evolui, cresce, para um dia ser igual a eles e assim compreender. Vai crescer.
É, vai
foi
crescer.
A resposta que eu tive.
É, segue a tua aí, a tua vida aí. E, você que tem que crescer.
E outra coisa, né, Daniel?
Não adianta eu trazer resposta.
Buscar um Deus externo e não reconhecer ele dentro do ser humano que é seu irmão, isso é um erro. Eu não tenho como descobrir Deus lá e atacar o outro só porque tem outra religião e eu não vejo o divino nesse outro. Mesmo que o outro não acredite nisso. Porque se o todo está em tudo, onde que não estaria Deus? Então, aí está o fanatismo religioso, que fala de Deus sem compreender nada, porque o relativo não vai compreender o absoluto. Agora, a tua amiga católica que falou Deus é, essa compreendeu, mas não compreendeu aqui, sentiu? Porque se compreende aqui é um conceito, aqui
é outro.
Deus é. Agora, como é e o que é, não é a nossa mente que vai imaginar, porque se imagina é a mente nossa imaginando algo.
Depois que ela me falou disso de Deus é, tem uma parte bíblica, né, o Wagner, que é aquela salsa ardente, né? É um fogo numa árvore.
Sim.
Que aí Moisés pergunta, né? Mas quem é você? Fala, sou Deus de Israel, né? Mas quem é você? Ele fala, eu sou o que sou. Tipo, exato. Eu não vou dar explicação, eu sou o que eu sou.
É claro, tá perfeito.
E tem um filme que chama O Príncipe do Egito, que é uma animação, na verdade, que eu acho muito bonita, inclusive, que se a gente perceber, as vozes que fazem Deus nesse fogo na árvore, é uma voz masculina e feminina, porque ele não tem forma.
Não tem sexo ou forma, Deus não é alto ou baixo, branco ou negro, homem ou mulher. Isso tudo são nossas imaginações construindo arquétipos baseados no que... O homem é forma e semelhança de Deus, mas Deus não é um animal vertebrado. Quando você fala forma e semelhança, em essência, em energia, em luz. E quando Jesus fala do Pai Celestial, em nenhum instante você vê Jesus falando Deus é branco, barbudo. Você não vê
assim.
Jesus descrevendo Deus na forma humanoide, como a gente entende. Você vê ele falando de um poder maior, que é puro amor e luz. Agora, sabe o pior, Daniel? Alguém ali mais fundamentalista escuta esse nosso papo e fala assim, esses caras não acreditam em Deus.
Isso aí é do diabo.
E aí eu vou falar, eu não acredito na ignorância tua que imagina Deus só do teu jeito, com a tua mente relativa. Nós estamos falando da mesma coisa. Agora, a tua amiga estava certa. O que eu vou falar aqui não é o Deus como você entende. Ele é.
Ele
acabou
é.
O papo, acabou a discussão, porque não há como definir.
Mas você sabe que quando ela falou Deus é... Me respondeu momentaneamente, mas abriu um abismo, assim, ó. Eu falei, gente, eu não continuo não sabendo o que Deus é, mas me respondeu naquele momento. É isso, não tem mais o que questionar.
É a consciência cósmica, não é um cara que vai vir e falar, olha aqui, Daniel, sou eu tô te jogando no inferno porque você pensou em sexo. Pô, não é nada disso.
Nossa,
tá?
a gente estava no inferno já.
Aqueles, e se for assim, a gente... Aliás, quem te fala isso nasceu através de uma relação sexual.
Pois é.
Então vai pro inferno junto.
Eu ouvi muito que eu ia pro inferno. Na verdade, eu não ouvi, né? Mas a gente não ouvi diretamente pra mim, mas a gente ouve nas entrelinhas, porque pelo fato de eu ser gay, né? Então, o fato de eu ser gay, a galera... essa coisa da religiosidade... O inferno tá muito próximo de nós. Então, eu muito tempo neguei o inferno. Fiquei, não, eu não quero ir para o inferno, porque eu sou gay, não sei. Só que depois eu cansei, igual a gente falou agora, pouco, chegou uma alma cheia de vermes que cansou de falar que vai para o inferno. Falei, tá bom, então eu quero ir, quero estar com uma boa máquina fotográfica, porque deve ser lindo lá. Vou fotografar e depois eu saio de lá, porque eu vou sair de lá.
Cara, o importante é o caráter de cada um, Daniel. É o que você pensa, sente e é que faz tua realidade. Tua energia reflete a média do que você é.
É verdade.
Nenhum poder maior está olhando com quem você dormiu, como você fez sexo. O que se olha, o que, que você pensou, sentiu, o que, que você fez. A média tua é a média do que você faz, pensa e é. Não é só Deus que é, nós também somos.
Nós também somos.
E numa escala muito menor, centelha vital, você é, eu sou, ele é, fala assim. Isso é o Espírito Supremo em forma humana. Agora... A causa maior não vai ter como a gente, enquanto humano, sequer comentar. Agora, tem como sentir, não como definir. E a tua amiga falou certo. Simplesmente é. Ponto.
Tô com um desafio aqui hoje, porque o Wagner falou que ele tá com um tempo um pouco curto.
É que eu vou dar aula daqui a pouco.
Você vai dar aula daqui a pouco. Eu tenho tanta pergunta para fazer para ele.
A gente combina um outro,
mas
uma
eu quero
outra
que você
vez,
volte.
Mais para frente, é pra gente continuar.
Com certeza. Porque
a gente falou só até o chakra da garganta.
Até o chakra da garganta.
Aí num próximo, a gente fala do cardiorrespiratório até embaixo. Deixa aí passar uns 2-3 meses. Boa. Que eu vou viajar, você sabe, eu vou para fora do país. Europa, né? Mas eu venho novamente, a gente continua esse papo, vamos fazer uma parte 2.
Parte 2, isso. Mas só para terminar essa parte de Deus, eu me questionei muito e eu venho me questionando sobre isso, né? E aí o que eu queria te perguntar sobre, nesse sentido, nunca tive essas experiências, quer dizer, eu já tive experiência de fora do corpo, mas eu já tive também experiências de estar fora do corpo e saber que eu estava fora do
Sim.
corpo. Já aconteceu isso?
Sim, claro. Você está lúcido, fora do corpo, sabe que está fora, sabe que teu corpo ficou ali e sabe que você está fora da matéria.
Um dia eu estava num sonho. Consciente. Eu estava num sonho, eu lembro que tinha um monte de gente correndo, era tipo um shopping, um negócio assim, e eu falava, isso aqui é um sonho. Isso aqui não é real. Isso aqui eu não estou vivendo. Quer dizer, estou
isso
vivendo
é
lá.
Sonho,
né?
Lúcido.
É o sonho lúcido.
Sonho lúcido.
E o que eu ia te perguntar nessas questões de Deus, da gente sair do corpo e tentar se aproximar de Deus, tentar cavucar, eu vou subir essa escada que eu quero ver onde é a sala de Deus. Eu quero ver onde está Jesus. Uma das coisas que eu sempre me questiono, e um dia que se eu sair, ou quando eu morrer, ou quando eu conseguir sair do corpo para depois voltar, eu vou tentar procurar essa galera. Eu vou tentar subir na sala de Deus, eu vou tentar. Cadê Jesus? Queria muito ver como ele é. Cadê meu avô que morreu? Cadê minha prima que morreu? Cadê meu amigo? Eu vou tentar buscar essa galera.
Isso é legal dentro de um contexto geral. Por exemplo, cadê meu primo? Cadê meu tio? É legal isso, mas o que, que você procura fazer numa saída do corpo? Pense em coisas evolutivas grandes. Dentro do grande contém tudo.
Entendi.
Se você procura somente algo, é algo pequeno no meio do grande. Vai no grande que o pequeno tá dentro.
Mas a minha... Vai no grande que o pequeno, tá dentro.
Você acha?
Boa. Mas a minha pergunta é, existem exercícios pra gente tentar sair do corpo de maneira segura?
É que é difícil falar isso num podcast, porque envolve uma série de visualizações.
Sim, não é uma coisa...
Existem. O que eu posso dar uma dica? Eu fiz 15 livros até hoje, Daniel. Um dos livros é totalmente a parte técnica da saída do corpo. Chama-se Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, Editora Luz da Serra. Acabou de sair a 8ª edição.
Boa.
O livro tem 58 imagens coloridas das saídas do corpo. Qualquer livraria grande tem. E ali tem exercício, é o que eu aconselharia. E eu não estou falando para divulgar o livro, já está na 8ª edição.
Tá bom. Uhum.
É que você pediu uma dica e o livro contém indicações de outros autores e livros bons para a pessoa ter uma visão de conjunto.
Tá, porque não é tão fácil, né? Chegar aqui e falar, deita de roupa branca com a cueca azul.
Não, né? Não é assim, não.
Entendi, mas os exercícios, eles existem, então.
Existem.
Né?
E para vá para os chakras, é que fica difícil falar isso.
Falar um só, né?
Um só aqui, explicar isso também para quem está ali, sem ser numa aula, com horas, para poder mostrar a imagem, explicar direitinho.
Boa. Entendi. Senhoras e senhores, Wagner Borges, ele tá nas redes sociais como professor Wagner Borges, porque hoje eu entendi, você viu que aula que foi esse LendaCast. Obrigado por ter vindo,
Daniel, obrigado por ter me chamado. Aí vamos fazer uma segunda parte?
Vamos.
Daqui uns 2-3 meses a gente combina, eu venho aqui novamente, a gente vai do chakra da garganta para baixo. Obrigado, aí espero ter passado algo construtivo e positivo para quem está assistindo, porque a gente que trabalha com comunicação, cara, é muita responsabilidade.
Então
é bom a gente estar se esforçando para fazer algo legal.
Com certeza, Wagner. E o pessoal te encontra nas redes sociais, qual os seus arrobas?
É só clicar Wagner Borges no Google, abre um monte de coisa, Instagram, canal no YouTube, programa de rádio.
Wagner Borges, o Wagner é com W.
Com W. Né? Wagner Borges no Google, vai abrir um mundo de coisa.
E você vai para a Europa agora, né?
De novo, né?
De novo.
Eu tô indo agora para Porto e Lisboa.
Portugal.
Novamente em Lisboa, em Portugal. Vou estar novamente indo para Bruxelas, na Bélgica. É a primeira vez em Londres, na Inglaterra.
Londres, legal.
Sendo que as viagens são assim. Você vai e volta cheio de outros convites para outros lugares. Em outubro, eu estou indo para os Estados Unidos e Canadá. Estou indo para os Estados Unidos novamente.
Boa, então, muito que bem. E lá são palestras que você
palestras
vai dar
Palestras e cursos, sempre. Eu não vou para passear, não, cara. Se bem que para Londres, eu deixei 2 dias livres depois das palestras para ir em Stonehenge. Aqueles monumentos.
Aqueles monumentos enormes,
eu quero conhecer. Sei lá, e tirei um dia para ir nas lojas de disco, catar as músicas que eu gosto, e vou lá em Abbey Road, onde os Beatles andaram ali naquela faixa,
capa, né?
Vou tirar uma foto ali, inevitável.
Wagner, obrigado novamente.
Obrigado.
Eu sempre repasso a energia,
cara,
aqui, obrigado por ter vindo ao LendaCast, foi incrível essa viagem, a gente fez uma viagem aqui.
Espero que uma viagem positiva.
Para mim foi maravilhoso, até o relógio tá tocando aqui. Diogo, obrigado, viu?
Diogo, obrigado pela ajuda aí, viu?
Diogo fez os cortes aqui. O Diogo, ele é pai recente, gente, eu tô falando isso em todo podcast, mas nesse eu vou falar, pra até pra deixar uma pauta pro próximo episódio. A gente fala muito em o que há após a morte, mas eu também queria depois, com você no episódio, a gente também explorar o que há antes da vida. Isso aí,
antes da vida, é um tema também fantástico.
Não é? Porque Sim. às vezes você falou...
Não é só vida depois da morte, é vida antes da vida também.
Você falou uma hora assim, na hora que o bebê vem, não tem o médico que recebe ali, mas já existe algo antes, Sim. né?
Eu sempre digo que nenhum de nós nasce, nós estávamos vivos antes como espíritos. A gente entrou, a gente não nasceu, estava vivo antes.
Aí, ó, mais uma caixinha, mais um abismo que se abre na minha frente, mas um abismo do bem, porque eu sempre quero aprender mais. Esse foi o LendaCast, o seu podcast de horror, agora naquela câmera lá, para ouvir antes de dormir com o Wagner Borges, numa viagem incrível, uma viagem astral maravilhosa, uma viagem física e astral, né? Porque a gente tá aqui de maneira física, mas
cara,
a gente...
Você está viajando dentro ou fora do corpo, é sempre uma viagem, né? E tomara que as viagens sejam sempre sadias, para coisas do bem e que faça a gente crescer no final.
Muito que bem, faça a gente crescer no final. E eu quero muito que lá do outro lado tenha também boas câmeras fotográficas para eu fotografar tudo e guardar as
memórias. O legal é o seguinte, se eu vou para o lado de lá, vai ser bom. Se eu fico do lado de cá, também vai ser bom.
Tá bem, é isso. Tudo é bom, né?
Isso aí.
O bom é fazer boas viagens. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E vamos viajar de maneira sadia aqui e lá. Tchau!